e secretários aqui de Divinópolis. Acontecerá no dia 1 e 2 de março, de 8 da manhã às 5 da tarde. E agora, na reunião de hoje, há dois projetos em pauta de autoria dos vereadores Edson Souza e também do vereador Roger Viegas, na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho e, para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, do dia 23 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Flávio Marra fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora Lohana França a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pai nosso,
dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição.
Obrigado, vereadores Flávio Marra e Lohana França, pela leitura da Constituição Federal e da Bíblia Sagrada. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, José Brás, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição para o Tribuna Livre. Sidneia Hermes Francelino. Tema: Cola no Copa. Trata-se de um projeto Arte da Periferia, projeto social que visa dar às crianças e adolescentes da comunidade um conhecimento adicional que os afasta das ruas e principalmente da criminalidade, entidade ou grupo que representa. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM027-2021, acrescenta o parágrafo 6º do artigo 6º da lei municipal número 4.350, de 29 de maio de 1998, acrescenta o parágrafo único ao artigo 21 da lei municipal número 3.955, de 1º de março de 1996, acrescenta o parágrafo único ao artigo 46 da lei municipal número 3.230, de 9 de setembro de 1992, e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 13 da Lei Municipal número 7.680, de 20 de junho de 2013, de 18 de 2 de 2021. Autoria, vereadores Eduardo Azevedo e Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM032-2021, institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Divinópolis, de 19 de 2 de 2021. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM034-2021, dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, discriminando por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde e da outras providências, de 18 de 2 de 2021. Autoria, vereador Ana Paula do Quintino. Quórum, maioria simples. Ofício número 189-2021, Divinópolis, 17 de fevereiro de 2021, de Josafá Anderson de Oliveira, vereador Cidadania 23, para Rodrigo Caboja, presidente e relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Assunto, ofício CM022-2021, Procuradoria, Consultoria Legislativa. Senhor vereador, em atenção ao ofício acima, informamos a Vossa Excelência que solicitamos a retirada da matéria de tramitação, projeto de lei complementar número CM01-2021. Apresentamos a oportunidade protesto de elevada estima e consideração. Cordialmente, Josafá Anderson. Divinópolis, 22 de fevereiro de 2021. Ofício 202-2021, Gabinete Vereador Eduardo Azevedo. Assunto, solicito retirada de tramitação do projeto de lei ordinária, CM número 028-2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, com cordiais cumprimentos, venho por meio deste, com fundamento no artigo 263 do Regimento Interno, solicitar de Vossa Excelência a retirada definitiva de tramitação do projeto de lei ordinária número 028-2021. Justificativa. Em diálogo com a população, especialmente com especialistas, averiguou-se que o projeto de lei não atingiria sua finalidade, podendo enfatizar prejuízo a trabalhadores, e o que mais se pretendeu. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de estima e consideração. Antecipadamente, Eduardo Azevedo. Divinópolis, 23 de fevereiro de 2021, ofício 052-2021, gabinete, vereadora Ana Paula Quintino. Assunto, encaminhamento. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência minha ausência na sétima ordinária da 95ª sessão legislativa da 25ª Legislatura, a ser realizado no dia 23 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, uma vez que estou em repouso devido a orientações médicas. Sendo só o que me apresenta, dispõe-me com cordiais cumprimentos. Antecipadamente, Ana Paula do Quintino. Ofício número 019-2021. Contabilidade, Cefaz. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Assunto, envio de prestação de contas terceiro quadrimestre de 2020. Prezado senhor, conforme solicitado em audiência pública no último quadrimestre de 2016, anexo está a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, para que de forma preventiva seja apreciada pelos membros que competem a esta respeitosa casa. Aproveito para convidar você e aos demais vereadores para estarem presentes no dia da audiência, ainda na medida do possível, que nos ajude a divulgação à comunidade geral. Reforçamos que a referida audiência é apresentada em atendimento ao projeto de lei, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Reforçamos ainda que o local será na plenária da Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 26 de fevereiro de 2000. Um errinho de português aqui. Seria 2021, né? Um errinho de português aqui, mas é 26 de 2 de 2021, sexta-feira, às 15h30. Atenciosamente, a Gilson Emerson da Silva, diretor de Contabilidade Geral e Prestação de Contas. Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal de Fazenda. Divinópolis, 17 de fevereiro de 2021. Ofício Sengov, 203-2021. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, responde indicação. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, encaminho anexo o ofício em resposta à indicação enviada pelo nobre vereador. Sem mais para o momento, já agradeço antecipadamente Janete Aparecido de Silva Oliveira, secretário municipal de governo. Divinópolis, 17 de fevereiro de 2021. Ofício Sengov, 204-2021. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, responde indicação. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, encaminhamos em anexo o ofício em resposta à indicação enviada pelo nobre vereador. Ofício 012-2021, CEMUSA, Indicação 147-2021, vereador Hilton de Aguiar. Sem mais para o momento, desde já agradeço atenciosamente Janete Aparecida Silva Oliveira, secretária municipal de governo. Divinópolis, 17 de fevereiro de 2021, ofício CENGOV 199-2021. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, assunto responde indicação. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo, encaminhe anexo o ofício em resposta às indicações enviadas pelo nobre vereador. Ofício 043-2021, SEMEG, indicação 075-2021, vereadora Lohana França. Ofício 044-2021, SEMEG, 082-2021, vereadora Lohana França. Antecedentemente, Janete Aparecida Oliveira, secretária municipal de governo. Convocação. Prezado conselheiro titular e suplente, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para reunião ordinária com a seguinte pauta. Dia 22 de fevereiro, que foi ontem, né? Às 18h15, verificação de quórum. 18h30, verificação de quórum, abertura e atas. 19h, deliberação sobre respiradores. 19h20, explanação do secretário de saúde e documento descritivo, POA. 19h50, esclarecimento sobre vacinação do Covid-19. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto pesar.
Indicação números 312-2021, solicitando a possibilidade de realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da avenida Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa. Vereador Ademir Silva. Indicação número 313-2021, solicitando a possibilidade de realizar a poda de árvore na Rua do Ferro, próximo ao número 55, bairro Niterói. Vereador Ademir Silva. Indicação número 314-2021, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a limpeza nas ruas do bairro Belo Vale. Vereador Ademir Silva. Requerimento 034-2021, solicitando informação junto à EMOP sobre o valor do seu capital social nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, se houver a integralização do capital de acordo com a Lei 8.055-2015 em anexo, informações sobre a situação atual dos imóveis destinados por ela. Vereador Ademir Silva. Requerimento 44-2021, solicitando o levantamento e endereço de todos os campos, quadros e locais públicos destinados à prática de esporte pertencente ao município de Divinópolis. Vereador Diego Espino. Indicação número 107-2021, a possibilidade que seja feita a limpeza, capina e retirada de entulhos na Rua Bruxelas, no bairro Davanuzzi. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 108-2021, a possibilidade que seja feito o corte de árvore morta localizada na Rua Olinda, 670, bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 109-2021, a possibilidade que seja feita retirada de entulho na Rua Canápolis, esquina com Rua José de Alencar, no bairro São Miguel. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 368-2021, solicitando que as Secretarias de Assistência Social e da Fazenda possam desenvolver um projeto em conjunto para levantamento dos casos de concessões irregulares da cota básica do IPTU. De posse de tais informações, sejam os benefícios irregulares cessados e sejam os envolvidos nos ilícitos punidos com as medidas cabíveis. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número CM023-2021. Solicitando a possibilidade de calçamento ou asfaltamento da rua Berlim, no mínimo no trecho que se inicia na rua Buenos Aires até a rua Bruxelas, no bairro Vale do Sol. Vereador Edson Souza. Indicação número CM024-2021. Solicitando que seja asfaltada toda a extensão da rua Prudente de Moraes, assim como toda a extensão da rua Tomé de Souza, no bairro Porto Velho, sobretudo na região das vias, ao entorno da Praça Francisco Rezende. Vereador Edson Souza. Indicação número CM025-2021. Solicitando que seja realizada a abertura das ruas Minas Gerais e São Paulo, ligando as duas vias até o anel rodoviário na MG-050. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-183-2021. Solicitando instalação de um posto de energia elétrica, luminária e lâmpada na rua Monte Líbano, no bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-184-2021. Solicitando que seja providenciado dois quebra-molas ou uma passagem elevada para pedestres com a devida sinalização na rua Duarte, frente à escola Manuel Ferreira Filho, bairro Planalto. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-185-2021. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Maria Joaquina com a rua José Afonso Michelini, bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-046-2021. Que seja requerido, através da Secretaria Municipal de Cultura, se há uma política voltada ao fortalecimento e fomento da cultura no município. Quais são as ações imediatas e futuras em planejamento e quais as ações da Prefeitura Municipal de Divinópolis para concretização dessa política? Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-047-2021. Que seja requerido junto ao órgão público quanto aos imóveis e quais valores atualizados de aluguéis pagos pelo município e quais ações para minimizar os impactos com gastos em aluguéis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-045-2021. Informações se há no município algum órgão ou instituição municipal devidamente estruturada responsável pela assistência da mulher vítima de violência ou abuso sexual. Vereador Flávio Marra. Requisição número CM-049-2021. Solicitando cópia de toda a documentação referente à concessão de transporte coletivo entre o consórcio Transoeste e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-050-2021. Que seja requerido do Executivo Municipal esclarecimento junto ao órgão próprio do valor ou valores atualizados das dívidas contraídas pelo município na administração 2017-2020, bem como os valores e números de parcelas e juros correspondentes. Vereador Flávio Marra. Indicação número 430-2021. Solicitando a possibilidade de limpeza e patrulhamento da rua Matheus Leme, entre as ruas José Botelho e Teodoro José Lacerda, no bairro Ponte Funda. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 430-2021. A possibilidade de recapeamento em toda a extensão da rua Bom Sucesso. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 432-2021. A possibilidade de recapeamento da avenida Ayrton Senna, nos bairros Marisa Pardini e Novo Paraíso. Vereador Hilton de Aguiar. Moção congelatória número 05-2021. Será entregue ao senhor Demerval José Gontijo, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 326-2021. A possibilidade de patrulhamento na rua Rodolfo Carvalho, no bairro Jardim das Mansões, até o final da rua Leão 13, no bairro Vila Romana. Vereadora Lohana França. Indicação número 410-2021. A possibilidade de realização de estudo de viabilidade para utilizar o salão comunitário do bairro Padre Eustáquio como Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, até que o centro previsto para o bairro seja construído. Vereadora Lohana França. Indicação número 411-2021. A possibilidade de limpar e abrir a rua Antônio Florentino de Castro, situada no bairro Nova Holanda. Vereadora Lohana França. Indicação número 399-2021. Solicitando que seja realizado o patrulhamento da rua Rua Iraci do Amaral, no trecho entre Avenida Orion e Baissur, no bairro Mangabeiras. Vereador Ney Burger. Indicação número 400-2021. Solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Terra Azul. Vereador Ney Burger. Indicação número 415-2021. Solicitando que seja realizado o patrulhamento das seguintes localidades no bairro Padre Eustáquio: Rua Juarez Barros de Aguiar, da Rua José Barredo até o final da mesma. Rua Laura Epifânio, entre as ruas Juarez Barros de Aguiar e Montreal. Vereador Ney Burger. Indicação número 301-2021. Solicitando limpeza, capina, poda de árvore e melhorias na iluminação pública nas ruas onde se encontra o calçadão em toda a sua extensão, da rua Sebastião Gonçalves Coelho até a Avenida Paraná, no bairro Xanador, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 43-2021. Que seja feita a convocação do senhor Alain Rodrigo Silva, secretário municipal de saúde, no dia 3 de março de 2021, quarta-feira, às 13 horas, do plenário da Câmara Municipal, para prestar esclarecimento sobre a atuação da pasta diante da vacinação contra o Covid-19, em prol da lisura e transparência. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 57-2021. Os vereadores que o presente subscrevem requerem do excelentíssimo senhor Alain Rodrigo Silva, secretário municipal de saúde, acerca do evento que aconteceu domingo 21/2/2021, na fazenda de Paraná, gravação do DVD da dupla sertaneja Cleiton e Romário, os seguintes esclarecimentos: quantidade de pessoas, incluindo o número de profissionais envolvidos neste evento; qual foi a data que a organização do evento entrou com pedido e quando a vigilância sanitária liberou o alvará; qual a empresa responsável pelo evento; houve fiscalização da vigilância sanitária no dia do evento; se sim, em qual período de tempo e quantos profissionais estavam no local. Vereador Roger Viegas, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 365-2021. Solicitando proceder melhorias na iluminação e providenciar a colocação de um braço de luz no poste localizado na Rua 5, no Conjunto Habitacional Dom Cristiano, CEP 35.503.238, ao lado da Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 366-2021. Que solicite ao setor de obras a manutenção do viaduto Francisco Machado Gontijo, localizado no bairro Esplanada, onde deve-se observar as tampas de caixa de fiação que estão quebradas, limpeza e capina das margens do viaduto e manutenção das grades de proteção. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 369-2021. Solicitando que seja feita o calçamento da rua Levindo Eustáquio Paim, entre Rua Maria das Dores e Afonso Michelini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 377-2021. A possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento com colocação de escória e compactando com rolo a rua Itapetinga, no bairro Jardim das Mansões, neste município. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 295-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Possibilidade de estudo para a construção de um PCF no bairro Jardinópolis, uma vez que o imóvel onde se encontra está em situação precária. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 296-2021. Solicitando a possibilidade de estender o horário de atendimento da unidade de saúde do posto. Para as 22 horas. Vereador Wesley Jarbas. Não colocou o posto. Indicação número 297-2021. Solicitando a possibilidade de implantação de 4 guaritas no bairro Jardim Copacabana. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 274-2021. Solicitando a possibilidade de realizar obras para o calçamento da rua Peruba, na altura do número 711, no bairro Jardinópolis. Vereador Zebraz. Indicação número 275-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a instalação de pelo menos um poste de iluminação na rua Cambuci, na altura do número 651, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Zebraz. Indicação número 276-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a instalação de um braço luminário em poste já existente na rua Dona Maria das Dores, esquina com a rua Arnaldo Carlos Guimarães, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Zebraz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zebraz. Passando para a tribuna livre, eu convido a senhora Sidneia Hermes Francelino, que irá falar sobre o projeto Cola, no Copa. Arte da Periferia, projeto social que visa dar às crianças e adolescentes da comunidade um conhecimento adicional, que os afaste das ruas e principalmente da criminalidade. Convido a senhora Sidneia para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267, 268, 269 e 270 do regimento interno desta casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição do Tribuna Livre. Você terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Bem, boa tarde a todos, né? Meu nome, como já foi citado, é Sidneia Hermes Francelino. Sou professora de matemática da rede estadual há 20 anos e moradora, muito orgulho, do bairro Copacabana. Há 8 anos nós fomos conduzidos, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida ao bairro Copacabana, e lá nós, aos trancos e barrancos, estamos tentando criar uma comunidade. Chegamos lá 500 famílias que não se conheciam, e agora, passados 8 anos, a gente pode dizer que somos irmãos, amigos, né? Não só vizinhos, não só conhecidos. A pandemia, ela trouxe uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu fiquei em casa. E professor, quando fica em casa, caça serviço, né? Não dá conta. E fiquei em casa e comecei a observar as nossas crianças. Diga-se de passagem, lá não tem pandemia, viu gente? Lá teve férias. Férias coletivas, com os meninos brincando, os meninos na rua, correndo o dia inteiro. E eu percebi, junto com alguns vizinhos, alguns colegas, que só aquela mesmice de rua todos os dias não estava muito legal. Que a gente precisava de um algo mais. A gente precisava, enquanto pais, enquanto moradores da comunidade, oferecer para eles um algo diferente, para que eles tivessem uma visão de mundo maior do que a que eles têm hoje. Hoje, nossas crianças praticamente não saem do bairro. Muitas delas não vêm ao centro da cidade. Então, assim, a visão de mundo que eles têm é muito limitada. E uma das formas que a gente encontrou de fazer isso foi através do projeto que a gente batizou de Cola no Copa. Cola no sentido de cola aí mesmo, de vem junto, de vem fazer parte, né? E através dessas primeiras conversas, fizemos duas parcerias muito bacanas com o Quilombo Urbano, que oferece oficinas, né, dentro da cultura do hip hop. Então nós temos hip hop, grafite, contação, criação de histórias. As mães, né, entraram numa parceria conosco e estão oferecendo artesanato para as crianças. E o projeto vem se desenrolando desde janeiro, começamos a fomentar isso ano passado, e em janeiro ele tomou forma, né? Ele começou a acontecer. Lembrando que a gente toma todos os cuidados do uso de álcool, do uso de máscara, as oficinas acontecem ao ar livre, né? Que a gente sabe da importância desses cuidados durante a pandemia. Mas a gente precisa do braço público. A comunidade, quando quer, ela faz muita coisa. Mas a gente precisa do braço público para nos ajudar. E é com essa intenção de buscar apoio junto a vocês que eu estou aqui hoje. Desde que nós resolvemos fazer o projeto, nós já enviamos, sem resposta, 7 ofícios para a Prefeitura Municipal de Divinópolis, pedindo a limpeza do único espaço público que o bairro possui, que é o campo de futebol e a área do seu vestiário. Então foram 7 ofícios sem resposta, né? Alguns mandamos direto para o prefeito, para a vice, mandamos para o secretário de obras, para o secretário da censura. Alguns vereadores aqui já nos ajudaram, enviaram ofício também. E sem resposta nenhuma até agora. No momento, as oficinas estão acontecendo no meu quintal. Nada contra, nenhum problema. Os meninos moram mais lá em casa do que na casa deles. Mas a gente precisa de um espaço um pouco mais adequado para funcionar. Nós precisamos de um espaço amplo, de um espaço aberto. E aí entra o braço público, que são vocês. Nós precisamos de providência com relação a isso. A gente sabe que a prefeitura está trabalhando muito, que as máquinas estão na rua, né? A gente vê isso, a gente não é cego. Só que a gente está com uma certa urgência. A gente precisa do espaço limpo. A comunidade já se comprometeu, inclusive, a feita a limpeza, fazer um mutirão, construir um espaço cimentado para as crianças ficarem mais à vontade. Mas tem a limpeza, e é uma limpeza grande. Quem foi ao Copacabana ultimamente deve ter observado o tamanho do mato, que está lá no entorno do vestiário. Depois, quem quiser, eu tenho fotos para mostrar, vídeos para mostrar. Não, sem uma patrola não é possível. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum esclarecimento, eu estou à disposição. Eu fiz um pequeno videozinho mostrando algumas atividades que a gente realizou. Eu tenho os contatos de alguns de vocês, depois eu posso estar enviando, né? E aí, no mais, é isso. Eu espero que a gente consiga, principalmente essa limpeza, né? E se vocês puderem nos ajudar de alguma outra forma, né? Lembrando que são 40 crianças de 7 a 15 anos de idade. A gente faz questão de servir um lanche em todas as atividades do projeto, porque se tem uma coisa que segura menino, chama cachorro quente, refrigerante. Então, é uma forma que a gente encontrou de fazer os meninos estarem mais participativos. Então, a gente precisa de ajuda para esse lanche, a gente precisa da limpeza, a gente tem a proposta de, num futuro não muito distante, criar um uniforme para essas crianças, dar a elas um sentido de pertencer a algo maior, que é o que falta hoje para as nossas crianças. Esse sentimento de que eu pertenço ao bairro Copacabana, é aqui que eu vivo, o meu bairro precisa de ser melhor. Por que que o meu bairro é tão mal falado? A gente que mora lá, a gente vive constrangido diante de situações cotidianas, porque a gente fala que mora lá. Ora, diferença que tem do Copacabana para São José. Eu vivi a minha vida inteira no São José, e a criminalidade no São José é muito maior do que a do Copacabana. Então, assim, acho que não se justifica, né, o que tem acontecido. Mas essa é uma característica que a gente vai mudar com o tempo, com a participação de todos, com a ajuda de todos. Né? E aí é onde eu conto principalmente com a ajuda de vocês. Ok? No mais, muito obrigado. Obrigado pela paciência.
Obrigado, Sidneia, Hermes, Francelino, pela participação na nossa reunião ordinária dessa terça-feira. Obrigado pela participação. Passa a palavra livre para os senhores vereadores para relatórios finais de comissões. Informamos, senhores vereadores, que serão 2 minutos, 8 minutos, prorrogados por mais 2 para suas apresentações. Não tendo vereadores inscritos, passa a palavra livre para os vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, colaboradores dessa casa, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal de casa, boa tarde. Senhor presidente, uma coisa que tem incomodado esse vereador, acho que não só esse vereador, mas muita gente nessa cidade, é a questão das cirurgias em Divinópolis. É um absurdo o que está acontecendo com nossos doentes. Você tem uma noção, senhor presidente? Nós temos hoje em Divinópolis 107 pessoas em casa aguardando cirurgia. O que acontece? Vai para casa, fica em casa, recupera, a fratura cola errada essa fratura, depois tem que voltar, quebrar essa fratura para consertar. Você não queria que seria mais fácil sair da UPA, já encaminhada ao hospital, para que a cirurgia fosse feita? Então, eu queria saber muito de quem é essa culpa. Eu gostaria que juntasse nessa casa a regulação de Divinópolis, o Hospital São João de Deus, o prefeito Gleison e o secretário de saúde, e vem explicar nessa casa o porquê dessa demora. O que está acontecendo? Porque é um absurdo. Você está em casa, aqui, ó, hoje, por exemplo, hoje, nós temos aqui, ó, com 36 dias, uma fratura espinhal, tibial e joelho esquerdo quebrado, 36 dias na UPA, aguardando a cirurgia. Isso é desumano, gente. Isso pode acontecer. É um absurdo. Temos um outro de 64 anos, tornozelo quebrado e tíbia quebrada. 64 anos, 16 dias na UPA, aguardando vaga. Então, eu gostaria muito de saber de quem é essa responsabilidade e o que está acontecendo. A pandemia existe? Existe. É claro que a pandemia existe, mas a dor também existe. A dor existe. E pode ser conciliado. Nós temos condição de fazer. O que queremos é uma resposta, é uma solução. Porque eu acho que o jeito que está, não pode continuar. É um absurdo. Então nós queremos resposta da nossa Secretaria de Saúde, senhor Alain, a Central de Leitos, a regulação de Divinópolis, se é o Estado, o São João de Deus, o que está acontecendo com o São João de Deus, por que é que não interna, por que é que não recebe, se é falta de pagamento, se é falta de profissional. Então nós queremos saber. O que não pode é continuar é uma pessoa em casa, 195 dias, para recuperar um tendão que passou pela UPA. É uma loucura. Eu quero deixar claro nessa casa, para quem nos assiste em casa, para os nobres vereadores, que essa culpa não é da UPA. A UPA não tem culpa dessas pessoas em casa esperando vaga. Essa culpa é do Estado, que nós queremos que venha alguém da regulação, que vem o São João de Deus, que vem a secretaria, e explica essa casa e para o povo de Divinópolis o que está acontecendo. Porque a cobrança em cima de nós, vereadores, é muito grande. É muito grande, principalmente a comissão de saúde. Então gostaria muito que viesse o responsável do São João de Deus, que viesse o responsável da regulação e que viesse o secretário de saúde nos dar essa explicação. Tivemos também a semana, presidente, na quinta-feira passada, uma reunião com o coronel Emerson Lino Pimenta, falando sobre a segurança pública de Divinópolis. Quero parabenizar o coronel pela sua administração. Divinópolis, hoje o índice criminal em Divinópolis diminuiu muito. Está de parabéns o coronel, o comandante, pelo trabalho da polícia prestado em Divinópolis, onde ele nos pediu que levantasse a bandeira em prol da polícia militar, para que seja equipado, para que nós possamos equipar melhor a polícia militar. E esse vereador prometeu ao nosso comandante que em minha verba positiva eu vou destinar para a polícia militar R$50 mil de verba impositiva para que a polícia possa estar equipando as suas viaturas. E ontem, eu questionei que ontem, sobre a vacinação dos professores, dos profissionais da educação. Nós já vamos ter o início das aulas no mês de março aí, e eu entendo que professores também deveriam estar na prioridade, para que eles possam exercer a sua profissão com a maior tranquilidade. Eles fazem parte da prioridade. Então eu gostaria muito de levantar essa bandeira em prol dos professores, que o Estado, que o Ministério da Saúde, que a Vigilância possa estar fazendo esse estudo e colocando também os profissionais da educação no grupo de prioridade. Senhor presidente, por isso é só. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pelas contribuições nas denúncias apresentadas nessa tribuna. Próximo vereador inscrito, passa a palavra para o vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário. Queria, na pessoa do Juninho Dense, que está aqui à minha direita, cumprimentar todos que se fazem presente. E o nosso querido Serra Verde, Juninho é filho da Maria José, uma amiga que eu tenho lá no Serra Verde, pessoa guerreira. Então, um abraço a todos aí da nossa região. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e alertando o pessoal que está cadastrado ali, que os seus animais estão cadastrados para o castramóvel, que estava sendo feito até ontem, ali no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Mas eu tive lá, vi que estava fazendo aglomeração, estava um ambiente não muito agradável, a gente não foi de acordo com aquilo. Eu conversei com o Erson, prontamente conversei com a diretoria do Palmeiras, queria estar aqui cumprimentando toda a diretoria do Palmeiras, que foi sensível e permitiu e ajudou que a castração está sendo feita agora ali no hall de entrada do Palmeiras, na sala de troféu, um ambiente todo coberto, com água, luz, tem também banheiro, então uma estrutura até melhor do que estava lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Então você que está cadastrado aí para castrar o cachorro, o gatinho, então pode se dirigir ali ao Palmeiras, né? A Associação de Moradores está dando um suporte, está havendo algumas desistências, então você pode se dirigir à Associação de Moradores e também ali à Associação Palmeiras. Então fique atento aí você que está agendado para se dirigir lá para o Palmeiras. Senhor presidente, ontem tivemos a grata surpresa, né, e alegria de ter aqui nesta casa o nosso secretário de saúde, Alan Rodrigo, que foi feita algumas perguntas e a gente ficou contemplado com a resposta do secretário, muito sereno, muito seguro do que estava falando e fazendo. A gente fez algumas indagações e dentre elas foi um protocolo que foi feito no governo anterior, ali com um memorando para o Instituto Butantan, junto a outros municípios, requerendo 260 mil doses de vacina. A gente sabe as dificuldades, mas eu queria pedir desse governo ir até o último limite no tentar que essa parceria com o Instituto, a gente sabe que é difícil. A gente vê que é inclusão de prioridades, mas a gente quer ver toda a população vacinada, voltar à normalidade, né, da cidade, do país. Então a gente pediu isso ao secretário Alan Rodrigo, e ele se propôs a levar novamente ao governo atual, né, o nosso querido Gleison Azevedo. Então a gente vai estar cobrando isso aí, sempre uma resposta. Vamos tentando, né? Quem sabe Divinópolis sai na frente no tocante à vacinação do Covid-19. Senhor presidente, hoje às 9 horas da manhã, tivemos uma reunião lá na sede da Nascentes das Gerais, todo o corpo técnico da Nascentes das Gerais, juntamente com o prefeito Gleitz fez lá, o Emerson do Cadastro, a Cláudia, para a gente tentar ajudar a retomar as obras do bairro Icaraí, que foi feita uma melhoria, mas ontem foi vista a fragilidade daquele trecho ali. Uma blitz que estava sendo feita ali, necessária, acredito, fez maior caos que aconteceu ali na entrada e saída do bairro Icaraí. Cerca de 40 a 50 minutos. Voltou pior do que quando estava o semáforo, devido a uma blitz que estava sendo feita ali. Então a gente está preocupado, e amanhã, se Deus assim permitir, estarei indo a Belo Horizonte, na CEINFRA e também no DR, para marcar uma reunião aqui em Divinópolis, como foi feito com o secretário Marco Aurélio, com o novo secretário Fernando. Fernando vinha em Divinópolis e deliberar algumas coisas que estão pendentes. Por parte da prefeitura, senhor presidente, queria estar relatando algumas pendências. A gente sabe que quando se fala em documentos, se fala em burocracia. Quero só relembrar aqui a dificuldade que foi ali na duplicação do Rio Pará, ali da ponte do Rio Pará, onde tinha que indenizar ali uma faixa de 12 mil metros. Então foi uma dificuldade, e a CEMIG demorou um ano para remover os postes que estavam lá. A CEMIG e a Copasa têm atrasado alguns trechos da obra, com essa morosidade em estar fazendo o papel dela, que é de remover adutoras na questão da Copasa e os postes e outros objetos da rede elétrica, a parte da CEMIG. Então, por parte da prefeitura, onde está agarrado? A questão do desarruamento. Essa casa foi feita em duas rotações, a doação do terreno ali próximo ao Lagoa dos Mandaris, onde vai fazer a obra que vai resolver esse problema. É uma alça de quem vem de Belo Horizonte, vai entrar à direita e ali vai resolver esse problema que está acontecendo lá, que está grave. Então, para fazer isso, tem que estar essa questão da doação completa. E ficou faltando o desarruamento do loteamento que tem ali próximo ao Lagoa dos Mandaris. O Lagoa dos Mandaris vai ser favorecido com esta obra, porque vai ter mais uma entrada e saída. Então a gente vai estar empenhado nisso aí. O Emerson ficou por conta de estar chamando a CETRANS para olhar também a questão do trânsito local, o que que vai ser afetado. Então a gente está trabalhando junto com a CETRANS e também o cadastro ali. O Emerson se mostrou preocupado com essa morosidade também. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelas palavras dessa tarde. Próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Flávio Pinto Júnior, mesa diretora, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, mestre Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, existe um projeto de lei 13.465/2017, regularização fundiária urbana, que ela existe desde 2017, senhor presidente. E aqui na nossa cidade, eu não entendo por que, que essa lei ainda já foi, assim, no mandato passado, pelo que fiquei sabendo, algumas pessoas fizeram uso dessa lei. Ou seja, que dá o direito às pessoas, os proprietários, os que têm suas casas, que não têm seus registros, enfim, seus documentos em dia, e pode ser regularizar, então, esses documentos. Ou seja, sítios, todas aquelas pessoas que têm os seus sítios que já foram comprados junto com contratos de compra e venda, eles podem, então, regularizar junto aí à prefeitura, junto ao cartório. Então, a secretária de assistente social, desculpa, a Juliana Coelho, ela atentamente, ela olhou esse projeto para a gente e ela vai fazer valer a lei, então, na nossa cidade. Então, fica atento aí às pessoas que estão precisando de regularizar os seus, suas casas, sitiantes, enfim, todos aqueles que precisam do documento. Ela está procurando o cartório da nossa cidade para poder adequar junto aí esse projeto de lei que vai favorecer várias pessoas da nossa cidade. Então, nosso agradecimento aqui à Juliana Coelho, que atentamente atendeu então a assessoria e vai fazer valer a lei na nossa cidade. Se Deus quiser, o quanto antes, os sitiantes poderão ter aí os seus documentos e também as pessoas que têm suas casas aí que não conseguem o documento vão conseguir sim regularizar. Senhor presidente, o nosso amigo Douglas, irmão até do nosso colega Delano, ele fez um vídeo até interessante no bairro Niterói, no bairro Alissuque, onde ele reclama daquele pó da siderúrgica Ferroeste. E não é só lá que tem essa reclamação. Também o pessoal ali da Geral, os bairros ali perto da Geral, ou seja, o bairro Porto Velho, onde tem nosso amigo Edson de Souza, que sempre preza ali pelo bairro, que está sempre atento. Ele até já tinha conversado sobre o assunto, ele também talvez vai falar o mesmo. Também o bairro Nossa Senhora das Graças, que sofre muito com isso, o bairro Esplanada. Enfim, todos aqueles bairros ali perto sofrem demais com essa poluição que a Geral solta num certo horário da noite. E o pessoal tem reclamado muito. Então vem aqui o meu pedido ao secretário do Meio Ambiente para que ele faça uma vistoria nessa siderurgia, ou seja, Geral, que com certeza eles vão arrumar alguma desculpa, falar que foi lá, mas não deixaram talvez nem entrar, mas espero que resolva o problema, e também a Ferroeste, onde que o pessoal ali do bairro Alissuque, bairro São Geraldo, São Lucas, Itaí, e todas aquelas pessoas têm sofrido muito e reclamado. E quando a pessoa reclama, seu presidente, eles reclamam com razão, ou seja, a siderúrgica, eles fazem o que quer, infelizmente, já não é só desse mandato, mas de outros mandatos atrás, vejo sempre vereadores reclamando das mesmas coisas que estão acontecendo e até então não fez nada. Então fica aí o aviso aqui para o pessoal aqui da Ferroeste, também da Geral, que nós vamos cobrar o pessoal do meio ambiente, do secretário, para que ele fique atento nessas condições que estão acontecendo aí na Geral, que vira e mexe acontece, senhor presidente. As pessoas acabam de limpar suas casas e do nada ele solta aquele turbilhão de fumaça lá que sai aquele pó escuro nas casas e vem prejudicando a saúde de várias pessoas. Então fica aqui meu alerta e meu abraço aí ao amigo Douglas e parabéns aí, vamos continuar cobrando que é direito de vocês. O IPTU vem e vocês não pagam? Então é direito de vocês reclamar e a siderúrgica tem que adequar aquilo que as pessoas precisam. Porque parece que quando os fiscais chegam lá, eles arrumam uma desculpa e falam que nem soltam essa poeira, mas soltam sim, o pessoal está reclamando. Fuligem? Tá, não vou dar conta de falar essa palavra não. Então, eu espero que seja resolvido então Ferroeste e também a Geral. Senhor presidente, vendo aqui atentamente aqui também outra reclamação, o Neiburger, ele está todo o tempo que você vê ele está, assim, cada vereador no seu quadrado, vejo que todos eles estão trabalhando todo dia. Aí alguns até falam, né, Jarbas? Ah, porque estão fazendo vídeo, tá de parabéns, tem que fazer mesmo, tem que mostrar. Algumas pessoas reclamam, que está fazendo vídeo demais, mas tem que mostrar hoje as pessoas para ver aquilo que a cidade está acontecendo. Aí, vou até mandar um recado lá para cima, para a prefeitura. Aí vira e mexe o prefeito, ele reclama mais ou menos assim. Ah, porque na gestão passada, meu amigo, quem vive de passado é museu. Vamos fazer daqui para frente. Claro que na gestão passada, não foi tão bom assim. Ou seja, tiveram problema no mandato passado, que não tinha dinheiro. Depois, agora quando saiu, deixou dinheiro para poder fazer obras. Então esse negócio de falar, porque na gestão passada, isso não é desculpa não. Fica mirando para trás e fala, não, é daqui para frente, vamos fazer o serviço aí. Inclusive, senhor presidente, vou chamar a atenção. Quem trabalhou aqui no mandato passado e lembra da secretária Cláudia Abreu Machado? Ela era dose, não era brincadeira não. E também algumas pessoas trabalharam com a Patrícia, né? Quem lá de cima trabalhou com a Patrícia. Né? Algumas pessoas trabalhou com ela em cima e sabe o que eu estou falando. E, segundo informação, senhor presidente, hoje, com todo respeito aí, vice-prefeita, estão me dizendo que a senhora está igualzinha, ela talvez pior. Então vamos tomar cuidado, porque a vida da gente é uma roda gigante. Hoje estamos por cima e amanhã estamos por baixo. A mania de ficar gritando com as pessoas, denegrindo alguns nomes, então vamos tomar bastante cuidado. Eu estou escutando várias reclamações, porque assim, ó, é muito fácil a gente hoje estar no poder. Até quando eu fiquei de fora, vi muito isso que aconteceu. 4 anos passam muito rápido. Então, assim, você saber tratar as pessoas, tem que saber tratar. E tem escutado muitas reclamações. Então, quer dizer, vive nesse mundinho aí de bando de puxa-saco ao redor de vocês, que eu fico muito triste até vendo, que não adianta nada eu ficar bajulando, porque os que mais bajulam são os piores. Vai escutar o que está em cima e quem vota é o pessoal da rua. Apesar que a maioria dos secretários está ali, senhor presidente, eles não votam na cidade, não. Eles são tudo de fora. Então vem aqui o meu alerta, então, à vice-prefeita, para maneirar com o pessoal aí, que são servidores que merecem o respeito. E vários deles estão reclamando da maneira que está sendo tratado, às vezes nos gritos, na hora da falta de educação. Eu não tenho satisfação para dar para vocês, eu não trabalho para vocês, eu não sou funcionário de vocês. Como se diz, eu estou aqui para legislar para uma cidade onde eu tive voto e junto com essa casa, que somos 17 vereadores, cada um com uma cabeça diferente. Não estou aqui para pagar prol para ninguém, só que tem um detalhe, os servidores têm que ser respeitados e nossa cidade, senhor presidente. A nossa cidade tem que ser respeitada, a casa tem que ser respeitada, não é a toco de vara que vai fazendo as coisas, não. Então, assim, estou escutando muita coisa, estou sempre resguardando e dessa vez a gente vai explodindo. Então, assim, até o Eduardo Azevedo, tem algumas diferenças aí no que eu, né? Um cara sensato, vereador, e sabe que todo mundo fica, às vezes fica reclamando aqui. Não estou pagando prol para ninguém, só que o respeito, cabe em qualquer lugar, seja de uma parte ou de outra. Cara, eu não estou aqui para denegrir mais de ninguém. Agora, todas as vezes, exemplo. Eduardo Azevedo, sempre com os colegas, faz um vídeo mostrando aquilo que precisa para fazer na cidade. E está sendo atendido. Joia. Agora, eu não estou fazendo por causa do mandato passado. Vamos esquecer esse negócio de mandato passado. Agora é um novo mandato. Tomara a Deus que dê tudo certo. Se o governo errar, nós vereadores também vamos errar. Então, assim, gostaria muito de pedir, então, aí, atenção para que eles façam o mandato sem ficar culpando ninguém. Faça uma coisa mais bem feita, porque a cidade não merece essas picuinhas, não. Então, assim, os vereadores que têm feito os vídeos estão de parabéns, têm que mostrar o que está acontecendo na nossa cidade. Então, essas picuinhas têm que terminar. Senhor presidente, continuando aqui sobre os campos de futebol, o nosso amigo Leiburg, até a menina que veio aqui, falou sobre o assunto lá do Copacabana, até de parabéns. Eu vejo que hoje nossos campos, né? Como é que fala? Que você fala campo de fazer um peladinho, alguma coisa, jogar uma bolinha? Não é mais ou menos assim a palavra? Então, assim, vejo que eles estão todos... Amador. Então vejo aí que está precisando muito de limpezas. O Neiburg está sempre atento, reclamando do que está acontecendo. Então aqui é o secretário de esporte. Eu não vi nada até agora de ninguém. É diretor ou secretário? Quem é? Então diretor. Então o diretor aí do esporte, que eu não tenho visto fazer. Aí de novo vai falar, sabe, Neiburg? Mas no governo passado, pelo amor de Deus, vão trabalhar pela cidade. Porque, né, de novo, trabalhe, mostre o que está ali. Porque ninguém tem o salário em dia. Sei que o prefeito está pagando em dia o pessoal, então é para trabalhar. Aí o Neiburg, nesse dia nós conversando, ele fala, eu vou fazer um negócio do campo, o diretor fala que não consegue. Isso é desculpa para boi dormir. Então quer dizer, se quiser colocar a mão na massa, sair de manhã cedo, pedir ao secretário, o Gustavo Mendes, patrão, mão de obra para poder limpar os campos, com certeza tem. Tem um campo aqui no bairro Mangabeiras? Mais 2 minutos, senhor presidente. Tem um campo ali no bairro Mangabeiras que, Deus me livre, nesses dias viu até onça no campo. Então, quer dizer, não é só lá, em vários outros bairros é o que está acontecendo. Então, vamos trabalhar mais isso, seu secretário de esporte. Vamos agilizar que o povo precisa de jogar uma bolinha no final de semana e não é ficar aí dentro de salinha coçando, não, que não vai dar em muita coisa, não. E se chegar aqui o pessoal reclamando, vamos pedir aqui na tribuna, sim. Senhor presidente, para finalizar, eu vi o Israel da Farmácia falando aqui sobre a saúde. Inclusive tem um paciente de nome Euler Nogueira, ele está lá na UPA, do Bento Mene. Senhor presidente, eu estive lá e vi, não só ele, estou citando o nome dele aqui, porque tem outros pacientes. Israel da Farmácia, junto aqui então com o nosso presidente da Comissão de Saúde. Cobre, vamos cobrar mais desse secretário da Saúde, que está uma loucura. A UPA lotada de pessoas com ortopedia, com essa parte ortopédica. Vira e mexe, a gente está falando aqui. Ontem, inclusive, ele esteve aqui, explicou para a gente, mas aquela explicaçãozinha assim, meia boca, e na prática, a gente quer ver na prática. Então, de novo, ao nosso presidente da Comissão da Saúde, que ele faça valer aquelas pessoas, igualzinha, se eu, Lenogueira, está com a dificuldade imensa de arrumar uma vaga, até mesmo no São... Quando a gente fala do São João de Deus, Israel, rapidinho o telefone ele toca. Ah, mas nós não tem culpa. Qual o hospital que recebe verba pelo SUS aqui da nossa cidade? O Hospital São João de Deus. Então, eles que têm dessa satisfação para a gente. No mandato passado, Israel, acredito eu que aqui nessa casa era pirulito, pipoca e algodão doce, porque não tem lógica. Ninguém falava da UPA, ninguém falava do hospital e ninguém estava assim, a Deus dará. Então, nesse mandato, acredito eu que todos os vereadores vamos cobrar sim da saúde, vamos cobrar da UPA, vamos cobrar do Hospital São João de Deus sim, e é direito do vereador, é direito deles responder. E queremos sim que tenhamos assim uma saúde melhorada na nossa cidade, ou seja, a maioria das pessoas aqui da nossa cidade, eles mandam para fora e não tem lógica. Então, de novo, gostaria muito então de avisar que estamos de olho ao secretário de saúde. Obrigado pela presença da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pela palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual eu cumprimento meus colegas vereadores. Boa tarde, público aqui presente, cumprimento a pessoa do Gilberto, nosso amigo, também a tribuna, Sidneia, faço cor às suas palavras, viu, concordo com você, compactuo com a sua ideia, a do bairro Copacabana, é um bairro que realmente tem que ser visto, principalmente agora que o governo fala que vai ser um governo diferente e vai ser um governo de fora para dentro. Então, tem o nosso apoio, não só o apoio de palavras, porque eu acho isso muito pouco, mas o apoio de ações. A gente mesmo já fez, nosso gabinete já fez uma indicação lá para o governo municipal pedindo urgência em ver a possibilidade de estar levando lá para o bairro Copacabana um posto de saúde, porque ali vai descarregar um pouco ali a região de São José, né, e vai dar dignidade para o pessoal ali do bairro Copacabana. Senhor presidente, eu inicio minhas palavras hoje, nessa tarde, falando aqui, não é chovendo molhado não, mas é falando de uma questão muito importante que desde o meu primeiro dia de mandato a gente vem falando. E essa semana é lembrado, senhor presidente, infelizmente, 11 anos do Hospital Público Regional de Divinópolis, que está na mesma ladainha. E quem me acompanha aí sabe que desde o nosso primeiro pronunciamento a gente vem questionando, a gente falou do governador, a gente falou de alguns deputados aqui da nossa cidade que não traz solução em respeito ao Hospital Público Regional. E hoje até, inclusive, o MGTV soltou uma matéria falando disso, que são 11 anos, que na época o Vladimir, ainda prefeito, no ano de 2010, teve lá, né, e usou o Hospital Público Regional de palanque político, falando que ia ser gasto, que ia ser mais de 200 leitos, falando que ia ser gasto 48 milhões, já foram gastos 60, e ainda tem a previsão de gastar mais 100 milhões de reais. E é uma pergunta que não tem resposta, porque na terça a gente traz uma informação aqui, aí a gente vai embora, na quarta é outra informação e a coisa não anda, e o que a gente sabe é muita gente fazendo política em cima disso e ainda não resolve. Então eu queria pedir aqui, encarecidamente, não adianta, gente, pedir para esse vereador parar de falar do hospital, porque vai resolver. A gente, como vereador, a gente representa a população, e a população nos questiona por que que não resolveu. E aí, o ano que vem tem eleição para deputado federal e deputado estadual, e aqui nós temos o deputado estadual Cleitinho, que uma das promessas dele de campanha era resolver a questão do hospital regional, e do Domingo Sábio, que já está indo para a terceira dele. O Domingo Sábio, com todo o respeito que eu tenho à trajetória política dele, ele vai falar o que com o ano que vem? Ele vai ter coragem de falar de novo que vai acabar o hospital público regional? Então, eu queria, a gente como papel de fiscalizador, cobrar dos nossos deputados que eles estão mais próximos aí do governador, né, tanto o deputado estadual Cleitinho quanto o deputado federal Domingos Sábio, que, gente, que está na hora de chegar a faca no pescoço do Zema. Eu acho que o Divinópolis não aguenta mais não. Todo pronunciamento aqui nessa casa é a mesma ladainha falando que a UPA não funciona, falar que o São João de Deus não funciona e que o hospital público regional está parado há mais de uma década, Ademir. Há mais de uma década, o hospital público regional, onde foi gasto mais de 40 milhões, mais de 60 milhões de reais, e um hospital que não acaba, e a previsão de gastar mais 100 milhões, e aí que vem, agora vocês pasmem, é gasto, gente, por mês, era gasto mais, agora entrou o Gleice, entrou a Janete, ainda cortou um pouquinho, era gasto mais de 40 mil reais, só com segurança, só para manter o que está lá, que está depenhorando por causa do tempo, isso é normal, agora só para ter segurança, é gasto mais de 30 mil reais, era mais de 40, agora conseguiu abaixar para 32 mil reais por mês, só para manter lá do jeito que está, e aí essa casa não pode ficar calado, a gente está aqui é para gritar para o povo, eu estou aqui fazendo populismo não, gente, eu saio na rua, o povo pergunta, e o hospital público regional? E o hospital, como é que está aqui, dia que acaba? O povo está morrendo. Então, eu queria pedir, até pelo amor de Deus, Domingos Sábio, Cleitinho Azevedo, vocês estão aí, vão cobrar do governador, gente, vamos acabar o hospital público regional. Isso aqui não é uma demanda desse vereador, não é uma demanda de Divinópolis, é uma demanda do Centro-Oeste Mineiro. Então, fica a nossa indagação, fica o nosso questionamento, o porquê vem arrastando mais de 10 anos a conclusão do hospital público regional. Senhor presidente, eu queria falar também, com muita satisfação, eu e o Eduardo Azevedo, vereador, nós tivemos ontem, lá no bairro Del Rey, São Lucas, São Simão, aquelas adjacências ali, para trazer, não para trazer, mas para fazer o nosso papel, que é de fiscalizador. E eu me lembro bem que a gente esteve lá desde o primeiro mês de mandato, levamos o prefeito lá e o prefeito fez um compromisso com aquela comunidade, com aquela população, de resolver aquele problema ali, que é um problema sério, né? Que ali só não depende só da prefeitura, ele foi muito claro quando ele falou isso, depende também da Copasa, depende também do PAC, ou seja, é governo federal, governo municipal e a Copasa. E graças a Deus, né? Graças ao empenho meu, graças ao empenho do Eduardo, também do nosso colega Wesley Jabas, que também esteve lá, né, Wesley? E, principalmente, do prefeito, do Gleitson, força de vontade, e ele foi muito incisivo em querer resolver a situação daquela comunidade, daquela população ali. E é com muita satisfação que eu trago aqui nessa tribuna hoje, gente, inclusive o Eduardo ontem fez um vídeo mostrando o resultado de trabalho em conjunto. Quando une legislativo, quando une o executivo, quando une a Copasa, quando une o governo federal, e está lá a obra agora sendo feita. Então, gente, não foi promessa de campanha, nem minha, nem do Gleitson, mas é promessa que desde o dia que a gente entrou, a gente vai fiscalizar, a gente vai correr atrás e vai pôr para funcionar aquilo que não estava funcionando. E isso aí é a prova disso. Então é com muita satisfação no meu coração que a gente teve lá ontem para fiscalizar essa obra que, graças a Deus, saiu do papel. Então, fica o nosso agradecimento ao governo municipal, à Copasa também, que na hora de criticar a gente critica, mas na hora também de dar os parabéns aqui e enaltecer o trabalho da Copasa, a gente tem que enaltecer. Obrigação, né, Copasa? Porque também vocês estão aí de graça, não. Vocês ganham e ganham muito bem. Mas fica aí o nosso agradecimento. Senhor presidente, também, com muita... Hoje, na parte da manhã, eu faço parte da Comissão de Proteção Animal como presidente, e o Eduardo Azevedo como membro da comissão, a gente vem tendo muitas denúncias, principalmente da questão das protetoras da questão animal. E estava tendo lá no Crevisa, lá, dois questionamentos que eu e o Eduardo fez questão de ir lá fiscalizar, que é a nossa obrigação. Que era a questão que estavam usando para fazer a castração fio de nylon, no ato da cirurgia de castração, que não é indicado pelo órgão responsável, e estava tendo também um questionamento pela população também, que funcionários do Crevisa estavam indo lá, batendo ponto e indo embora. E, infelizmente, senhor presidente, a gente esteve lá para fiscalizar isso, que é a nossa obrigação, nosso papel, e a gente constatou que não estava o quadro de funcionários inteiro lá, não estava nem metade da metade. Então, isso é uma questão muito séria, e aí fica esse questionamento aí para o prefeito, para a gente ver quais decisões, quais medidas ser tomadas, porque a população nos cobra para a gente fiscalizar, e é isso que a gente foi fazer lá. E, infelizmente, o que a população falou que estava acontecendo, realmente está acontecendo. Então, a gente, o papel nosso de vereador, de fiscalizador, é isso. E aqui nós estamos querendo fazer populismo, nós estamos querendo fazer vídeo para querer aparecer, é mostrar, gente, né, que a gente está realmente falando a língua do povo. Né? É igual o vereador Hugo de Aguiar falou, se antes tinha pipoca, algodão doce e camelacha, que acabou. Porque agora já a gente não tem rabo preso. Então, onde que tiver erro e onde que tiver falha e que precisa ser consertada, a gente vai mostrar. Então, eu queria pedir, senhor prefeito, o Gleitz, a gente rever essa questão do Crevisa aí. Porque lá, eu já falei nessa tribuna, é muita gente que ganha bem lá, né? E ganha, tem funcionário lá que ganha 10 mil reais por mês. A castração hoje não estava funcionando lá. A administração estava fechada 10 horas da manhã. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O horário de funcionamento da Câmara aqui é meio-dia. Embora tenha vereador aqui que os gabinetes tá aberto a partir de 7. De 7 vai até 9 da noite. Agora, mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente. Agora, por que o Crevisa, que tem que estar funcionando de 8 da manhã até as 5 da tarde, 10 horas da manhã estava fechado? Então é para isso que serve o vereador. É para cobrar, é para questionar, é para perguntar, é para fiscalizar. Então eu queria, senhor prefeito, que você tomasse uma atitude em relação ao Crevisa, porque as reclamações são contínuas, são diárias, e a gente tem que prestar conta para a população. É nossa obrigação. Fica aí esse questionamento também. Senhor presidente, também eu vou estar encaminhando a vossa excelência. E aí o vereador Wesley Javes levantou na última reunião ordinária aqui dessa casa a questão do IPTU. E eu que já fui assessor nessa casa, os vereadores estão aí há muito tempo, sabe o quanto essa casa é procurado em relação ao IPTU, né? É informação, é esclarecimento, é uma ajuda realmente como lidar com essa situação de cota básica. E a gente percebeu, às vezes por órgãos da imprensa, ou pelo disse-me-disse, que houve muitas mudanças, mas essa casa não foi informada de nada. Esse vereador não foi informado de nada. E às vezes a gente tem que dar informação para a população e a gente não sabe o que falar. Então, senhor presidente, eu queria pedir a vossa excelência, estou aqui, vou te encaminhar um ofício 064/2021, para pedir a gentileza da secretária Juliana Coelho que venha a essa casa nos explicar o que mudou na questão do IPTU, da cota básica, para onde foi, como fazer, questão de metragem, porque a gente ouve uma coisa, fala outra. Então, a gente como vereador, né, que é o porta-voz da população, a gente, eu acho que o mínimo é saber o que mudou. É para a gente informar a população melhor. Então, senhor presidente, queria te encaminhar, esse ofício para o senhor convidar a Juliana Coelho para vir aqui nos explicar a questão do IPTU. Obrigado, senhor presidente. Só essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador. Flávio Marra, próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos novos colegas, pessoal que está nos assistindo em casa pela TV Câmara, pela TV Candidez e redes sociais. Pessoal daqui do plenário que está aqui presente, em especial a Sidneia e o Dari Salvador, que está ali, um amigo meu que eu fiz Senhor presidente, hoje eu quero trazer nessa tarde um assunto de suma importância e urgência, que não pode mais esperar, pois são vidas que estão sendo colocadas em risco. É a situação da Avenida Santa Lúcia, avenida principal do bairro Maria Helena. No último sábado, dia 20, um acidente aconteceu envolvendo dois veículos, deixando pessoas feridas, entre elas duas crianças, inclusive uma criança de 4 meses de idade, que teve o crânio trincado e se encontra internado no Hospital São João de Deus. Esses acidentes, senhor presidente, é preocupante demais, porque já foram inúmeros acidentes nessa via. Além de atropelamentos, queda de motoqueiros, devido à irregularidade da rua, alguns poucos anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, uma criança, saindo da Igreja Maranata, que também é na Avenida Santa Lúcia, por descuido da mãe, sim, mas se o carro não estivesse em alta velocidade, essa criança não teria sido atropelada e vindo a óbito. Então, pouco depois, uma senhora foi atropelada nesse mesmo local, gravemente ferida, ficou mais de 15 dias internada, gravemente ferida. Um cidadão, a colisão de duas motos, senhor presidente, cidadão ficou gravemente ferido, teve a massa cefálica, né? E foi parar no João 23, perdeu a audição. Então, senhor presidente, o caso é grave dessa Avenida Santa Lúcia, é um caso grave. Local de muito movimento, fluxo de carro, dia e noite, fluxo de pedestre. Então, os motoristas, a gente sabe que a imprudência também dos motoristas que aproveitam que a via é asfaltada e não maneiram, andam acelerado mesmo. Aí, infelizmente, acontecem essas fatalidades, igual até um óbito de uma criança. E essa fatalidade que aconteceu no sábado. A colisão de dois carros, pelo jeito lá, perca total os dois carros, uma criança de 4 meses, teve o crânio trincado e está no São João de Deus. Isso é um absurdo. Justamente por isso, senhor presidente, que meu terceiro ofício, o ofício 003-2021, foi dia 6 de janeiro, qual eu reivindiquei a instalação de retorno de velocidade, quebra-molas. Inclusive, levei esse ofício e entreguei em mãos ao secretário de trânsito, senhor Lucas. No dia 21 de janeiro, ele me informou que queria realizar uma vistoria no local e ver a necessidade de instalar esse quebra-mola. Quero aqui, então, informar o senhor Lucas que já passaram 40 dias da entrega desse ofício, que eu entreguei para ele, e ainda não recebi o resultado dessa viabilidade. Pelo contrário, o que aconteceu foi mais um acidente com mais uma criança de 4 meses que teve, infelizmente, o crânio trincado, está no São João de Deus. Você imagina a cabeça do pai, da mãe, isso aí, a criança, graças a Deus, ela não corre risco de vida, mas ainda está internada. Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir encarecidamente, né, porque o Lucas me relatou o seguinte, que a dificuldade de implantação dos quebra-molas naquele local é porque a parte pluvial da Avenida Santa Lúcia acontece algumas enchentes, então não sei se tem, se não tem a parte pluvial lá. Então tem que arrumar primeiro a parte pluvial para depois instalar os quebra-molas. Eu quero perguntar, eu não sei se é o senhor Lucas, secretário de trânsito, se é os engenheiros, se é o prefeito, quantas mais vidas terão que sofrer com isso? Ô, gente, aconteceu um óbito lá, gente. Aconteceu um óbito lá e está do jeito que está. Então eu peço ao senhor Lucas que venha aqui, que possa esclarecer isso para mim, e se for para fazer a parte pluvial, fazer o que for lá para pôr o quebra-mola, que seja rápido. Porque senão, até quando vai acontecer isso? Até quando? Então eu peço a ele por isso, e eu estou aqui em nome da população, mas essa rua é perto da minha casa. Todos esses fatos que eu falei, eu acompanhei, porque eu vi. Então peço ao secretário Lucas que possa tomar a providência cabível o mais rápido possível, porque senão eu vou cobrar aqui de novo, como eu já cobrei uma vez. Senhor presidente, quero relatar ao senhor também que nós tivemos a primeira reunião com o secretário de esporte, o senhor Wesley, na pessoa da Lohana, o Espino e eu, formamos a comissão de educação, esporte, cultura e lazer. E está aí, senhor Wesley. A moradora do bairro Copacabana acabou de necessitar a limpeza do campo para 40 crianças. É o que a gente está falando, o que a gente está cobrando. Não é vaidade, não. Eu brinquei aqui que eu tenho 16 campos para limpar. Eu tenho 16 campos para limpar porque tem senhora no bairro Mangabeira que faz caminhada no campo. Pegou o nobre Hildo Aguiar e falou. Eles se esconderam, eles roubaram a casa em frente, esconderam os móveis, a televisão da mulher no mato do campo, que está mais alto do que 2 metros de altura. Então não é vaidade, não. A gente não está aqui para fazer política para limpar os campos, não. A gente quer a limpeza dos campos, porque infelizmente a gente lá vai para 2 meses e eu não vi nenhum campo em Divinópolis limpo. Os campos lá nessa, porque está na pandemia, certo, está na pandemia. Mas igual eu estou falando, o campo é feito. O campo do Quintino limpou, gente, iniciativa privada. Quero deixar bem claro, isso foi doação. Então não existe, não tem nenhum campo hoje limpo em Divinópolis. Então está a cobrança nossa, senhor secretário, não é a gente que está cobrando. Você viu que a oradora hoje falou isso. Ela veio pedir isso. Então eu peço encarecidamente que não espere 1º de abril, lembrando que 1º de abril é o dia da mentira, viu? Não espere 1º de abril para começar a limpar os campos, não. Ajuda a gente aí. O assunto, e o outro assunto, o senhor presidente, quero abordar aqui também nessa tarde de hoje, é sobre a reunião de ontem que nós tivemos com o secretário Alan, que na minha humilde opinião foi muito produtiva. Ele esclareceu para mim o que tinha que esclarecer. E baseado nessa conversa nós tivemos com ele aqui, eu estou enviando um ofício para a turma do enfrentamento Covid-19, porque eu já cansei de falar e vou falar de novo e vou repetir de novo. O esporte amador na cidade não é nem que é essencial. A academia pode, o treino pode. Então por que que a pelada não pode? É a mesma quantidade de gente, por que que a pelada não pode? Se agora ter a festa pode, com 100 pessoas, na beirada do campo não vai ter nem 50 pessoas, é 24, é 11 de cada lado. Então estarei enviando esse ofício para ele de novo, para ele conversar com a turma do enfrentamento do Covid, até levar mesmo para o Minas Consciente me dar uma explicação. A única explicação que eu quero é isso. Por que que o treino pode e a pelada não pode? Então fica aí, né? Sobre esse assunto aqui, o pessoal gosta muito também de falar assim, porque vai dar aglomeração de pessoas e tal. A gente sabe disso, mas é igual a gente está falando. Eu só quero uma explicação. Só isso que eu quero. Por que que o treino pode e a pelada, o amistoso, não pode? Isso, é a explicação que eu quero. Quero também, senhor presidente, falar que na tarde de ontem eu fiz uma visita de cortesia ao deputado Domingos Sávio. E entre as conversas que eu tive com ele, né, ele me esclareceu muita coisa quanto às emendas que ele manda a Divinópolis. Inclusive, entre elas, a construção do CEMEI, do Jardinópolis, né, que a obra já foi iniciada, a construção do CEMEI do bairro Jardim dos Oliveiras, mandar um abraço para o nosso amigo Paulo, lá, o líder comunitário lá também, Jardim dos Oliveiras. Essa construção também que a Terra Plenária já começou. E o deputado também me informou sobre uma verba de R$175 mil para a realização do campeonato rural, a Copa de futsal das categorias masculino e feminino, e pela primeira vez, né, que é uma Copa que vai acontecer em Divinópolis, que é muito importante, que é essa Copa de futsal da categoria feminina. Então, ele me passou sobre isso, desde já eu quero agradecer ele. E deixar aqui o abraço para ele e falar com ele, que eu fiz esse compromisso com ele. Como um dos membros da Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, vou chamar a minha companheira Lohana mais o Diego para a gente acompanhar. Eu vou acompanhar esses torneios, porque R$175 mil é muito dinheiro para fazer esses torneios. Então eu vou acompanhar, eu quero acompanhar sim, quero fiscalizar tudo, eu deixei bem claro e ele me falou, Ney, é isso aí, você vai fazer o que é correto, é fiscalizar. E a gente está aqui é para isso. A gente está aqui é para isso. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, direto.
A gente está aqui é para isso, é para fiscalizar. Então, já que tem essa verba, nós vamos assim, logicamente, assim que puder ser feito esses campeonatos, nós vamos fiscalizar todos os 3 campeonatos. E agradecer também o meu companheiro Wesley Jarbas. Nós estivemos na rua Marquês de Olinda, esquina com Fagundes Varela, né? A gente viu lá o mesmo problema da Avenida Santa Lúcia. Abriu o asfalto que liga a Autorama ao bairro São José e não colocaram os quebra-molas. Então, a vizinhança de lá está brigando, está xingando. Por enquanto lá é colisão só, é batida. Mas pode acontecer igual está acontecendo no bairro Maria Helena também. Uma hora, como se diz, a gente está avisando aqui para depois não falar assim, ah, tragédia. Porque se acontecer, eu vou vir cá e vou cobrar. Porque vai ser tragédia anunciada. Igual que aconteceu com a criança de 4 meses lá sábado. Porque se o meu ofício foi 6 de janeiro e o acidente foi 20 de fevereiro, então foi anunciado também. Foi anunciado também. Então eu deixo mais essa aqui para o secretário Lucas, o pessoal tomasse as providências cabíveis. Sem mais delongas, senhor presidente, quero agradecer o pessoal, agradecer meus colegas aqui e boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Ney Burger. Aproveitando aí, lembrar o secretário de Trânsito que a prestação de contas sobre as multas aplicadas no município de Divinópolis pela nossa lei orgânica municipal é quadrimestralmente. Então, do último quadrimestre de 2020 ainda não foi apresentado e o prazo vence em fevereiro. Próximo vereador inscrito, vereador do MDB, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão aqui na nossa casa. Boa tarde, vereadores. Gostaria de cumprimentar meu amigo Ailton Marçal, que está nos assistindo pela televisão. Também a Conceição, lá do bairro Tietê. E também gostaria de deixar uma palavrinha aqui à nossa amiga Sidney, que falou aqui lá do bairro Copacabana. É um bairro que a gente sabe da necessidade, a gente sabe, eu tenho certeza que não só eu sei, como também o nosso prefeito sabe. Ele fez campanha várias e várias vezes lá, o início da campanha foi lá, ele, a vereadora, a vice-prefeita Janete, né, que é competente, eu tenho certeza que eles sabem da necessidade lá do bairro. A gente fica, assim, torcendo para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, porque se é uma necessidade de 40 crianças, são 40 crianças hoje, daqui uns dias são 40 jovens, né, e daqui um pouco mais, 40 homens. E se a gente não tomar conta das crianças hoje, daqui uns anos nós vamos ter jovens desajustados, nós vamos ter problemas aí com criminalidade e problemas diversos aí que trazem para as crianças que não são bem cuidadas quando crianças. Né? Então, fica aqui esse apoio do vereador. Se a Sidney quiser procurar o nosso gabinete para a gente estar indo lá, fica inteira à disposição. Gostaria também de mandar um abraço para a minha amiga Flávia, lá no bairro Tietê, que ela, essa sim é uma verdadeira fiscal lá do bairro. Né? Ela, senhor presidente, tem falado comigo de uma coisa importante aqui na nossa cidade. A gente sabe que uma das maravilhas que a gente tem, e todos têm usado, inclusive a gente que na política usou, nas nossas campanhas eleitorais, o prefeito usou, todo mundo usou, né? Que é a internet. A internet é uma coisa excelente. Excelente. Mas fica aqui algo importante para falar sobre algo da prefeitura. Nós temos um aplicativo na prefeitura que não funciona de jeito nenhum. De jeito nenhum. Um aplicativo que deveria sair do ar e não voltar mais. Se a gente não tem competência, a gente pega e sai. Se a gente não tem competência para estar manuseando esse aplicativo, a gente tem que trocar a pessoa que manuseia esse aplicativo para fazer a coisa acontecer. Nós temos lá no aplicativo algo para falar sobre os lotes vagos. A pessoa que quiser ajudar o prefeito, a gente sabe aí que a gente está cheio de lotes vagos, cheio de lotes dando problema de mato, lixo, escorpião, caranguejo, caramujo e tudo quanto é bicho que parece por aí, esses lotes estão aí, ó, lotados e empocalhando a nossa cidade. Né? Então, as pessoas querem ajudar fazendo a denúncia, mas não consegue. Não consegue. Por quê? Às vezes a pessoa sai de casa, vai lá no meio do mato, tira uma foto lá do mato e do lote sujo, mas na hora que chega, na hora de fazer a denúncia, o lote não tem o número, como é que faz fazer? O aplicativo não aceita sem colocar o número. Então não tem jeito. E outra coisa, presidente. Às vezes a pessoa vai lá no meio do mato, tira a foto que é no meio do mato mesmo. A gente tem que falar assim, os lotes aqui em Divinópolis estão como se fosse zona rural, meio do mato. Então, a pessoa vai lá tirar a foto e a hora que vai chegar em casa, que tem internet, que vai conseguir fazer a denúncia, o aplicativo não aceita as fotos vindas da galeria, tem que ser online. A gente precisa melhorar, a gente precisa se incorporar de uma forma tal que seja uma coisa simples para que todos possam ajudar a prefeitura, primeiro a ganhar um dinheirinho, porque vai multar o sujeito, e segundo, fazer com que os fiscais que na nossa cidade são muito poucos, né, possam facilitar o trabalho desses fiscais. Então fica aqui, senhor presidente, essa indignação. Fora outra coisa, o aplicativo também não funciona. Se você está aí na porta da sua casa, tem lá uma lâmpada queimada, se tem lá, também não funciona. O aplicativo não funciona nem para troca de lâmpadas, né? Então, eu estive conversando lá na KPL esses dias atrás, eles me passaram um novo aplicativo. Então, gente, não utilizem o aplicativo da prefeitura para fazer pedido de troca de lâmpada. Utilize o aplicativo da KPL, que é DIV Iluminação Pública. Simples. Um aplicativo muito simples. DIV Iluminação Pública. Vai cair direto lá, você vai informar qual que é o poste que está queimado, o número, e pronto, eles vão lá e resolvem o problema. É facilidade, o aplicativo é facilidade para o morador, é facilidade para a empresa que vai lá trabalhar e fazer a troca da lâmpada, e aqui em Divinópolis não estamos tendo esse recurso devido assim à má gerência das pessoas que estão lá atrás desse aplicativo. Né? Gostaria também, senhor presidente, nessa manhã, dessa tarde de hoje, né, de falar sobre um assunto muito importante. Eu e a Ana, que somos da Comissão de Direitos Humanos da nossa casa, estivemos fazendo uma visita lá na UPA e ficamos muito preocupados com o que tem acontecido lá no setor de ortopedia, em todo o setor lá da UPA, porque nós estamos, infelizmente, para exemplificar melhor, para minha fala ficar mais bem entendida, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: a nossa UPA é 24 horas. 24 horas não significa que ela vai ficar aberta o dia todo, não, 24 horas sem fechar, não. 24 horas significa o tempo que a pessoa chega lá na porta da UPA, é atendido e é encaminhado ou para o hospital ou de volta para casa. Senhor presidente, eu gostaria, nós recebemos um relatório hoje, acredito que todos os vereadores receberam, não é? O que tem acontecido aqui na nossa casa, na nossa cidade, na nossa UPA. A gente tem pacientes aguardando vaga no hospital lá no Bento Mene, que é um puxadinho, mais um puxadinho que a gente tem na nossa cidade, é o puxadinho da UPA lá no Bento Mene. A gente tem 31 pacientes lá. E aí as pessoas que tinham que ficar lá 24 horas, quer dizer, um dia, tem gente lá que tem 26 dias, tem gente lá com 20 dias, tem gente lá com 52 dias, e tem gente lá com 26 dias. Tem mais, senhor presidente. Nós temos 19 pacientes aguardando vaga hospitalar lá na UPA. Tem gente lá na UPA, senhor presidente, com 36 dias, com 30 dias, com 17 dias. Senhor presidente, eu gostaria só de exemplificar o seguinte: as 24 horas que a pessoa fica lá na UPA é tripartite. Uma parte da prefeitura, uma parte do governo do estado e a outra parte do governo federal. Não é isso, Zebras? Quando passa de 24 horas, é responsabilidade do nosso município. É responsabilidade do nosso município. Nós estamos no caos da saúde. E para completar, o nosso amigo Israel falou aqui na parte da manhã, eu gostaria de completar a sua fala aqui, Israel, com mais alguns números aqui, que são os pacientes ortopédicos aguardando vaga hospitalar em casa. A pessoa quebrou um braço, machucou a perna, aí vai lá, dá assim faz lá um reparozinho, fala assim, ah, você fica em casa lá esperando, o dia que Deus quiser elas vão te chamar lá. Tem gente com 183 dias esperando. Seis meses. Tem gente com 188, com 190. Tem gente com 175 dias lá, aguardando uma operação de ortopédica. Será que essas pessoas que estão precisando de uma cirurgia ortopédica conseguiram lá receber o seu auxílio? Será que eles estão precisando de alguma ajuda? Será que o governo do estado vai ficar cada vez mais protelando as cirurgias eletivas? Como que nós vamos fazer? Quando a gente der por fim essa pandemia, nós vamos ter tanta cirurgia eletiva que nós vamos ter outra pandemia. Nós vamos ter milhões de cirurgias eletivas aguardando vaga. Nós temos uma mixaria de hospitais por aí que não fazem, não estão dando conta dessas mazelas que nós temos. E como nós vamos ficar a partir do momento que essa pandemia der por fim, se Deus quiser? Como que vai ser? O governo do estado essa semana fez mais um anúncio de mais 15 dias de suspensão das cirurgias eletivas. Aonde que nós vamos chegar? Aonde que o povo está precisando de uma vaga hospitalar, está precisando de fazer uma cirurgia para voltar a trabalhar? Mais dois minutos, senhor presidente.
Acredito, vereador.
Mas está precisando de uma cirurgia para voltar a trabalhar? Mas não! 180, 190 dias lá em casa, de molho, sem poder conseguir essa cirurgia. Fora, senhor presidente, que às vezes a pessoa está em casa, né, foi na UPA, fez os primeiros lá, aí não teve a operação necessária, aí colou o osso lá de uma forma errada. Quando for fazer a cirurgia, vai ter que fazer uma nova fratura. Então, senhor presidente, fica aqui essa indignação da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, com o descaso com o povo de Divinópolis, com o povo de Minas Gerais, que os governos estão tomando aí. Se nós não tomarmos consciência, se nós, vereadores, não abraçar a causa da saúde, para que a gente possa pressionar o término do nosso hospital, que a gente possa pressionar os nossos deputados para trazer dinheiro, o deputado Janones parece que trouxe R$1 milhão aí para a compra de algumas cirurgias eletivas, e aí está parado até hoje, a gente não sabe aonde que foi, aonde que parou esse dinheiro, está parado. A gente precisa dar continuidade, para dar dignidade ao povo de Divinópolis, às pessoas que votaram na gente, às pessoas que estão conosco todos os dias, cobrando. Então, senhor presidente, fica aqui essa indignação, fica aqui esse pedido de compromisso dos nobres vereadores, dos nossos deputados, para que a gente possa solucionar esse problema grave das cirurgias que estão paradas no nosso município. Essas são as minhas palavras nessa tarde. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras. Passo a palavra livre ao próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Muito boa tarde, senhor presidente, a todos os colegas, aos demais aqui presentes. E eu vou começar minha fala de hoje enfatizando essa indignação dessa casa e de todos os colegas essa semana relacionada à saúde pública em Divinópolis. Essa questão, né, das eletivas ortopédicas, eu percebi aqui que não me incomodou somente a mim, mas a todos os demais colegas e toda a população divinopolitana que está indignada, não só com o Estado, mas também com o setor municipal, porque a gente precisa realmente olhar com carinho essa questão. Parece que a pandemia acabou, né? Porque foram gastos em Belo Horizonte, foi montado um hospital de campanha em Belo Horizonte e depois foi desmontado esse hospital, que poderia estar desafogando muitos pacientes que necessitam de UTI. Por exemplo, essa semana chegou, inclusive, uma pessoa conhecida que fraturou o fêmur. E essa pessoa é um pai de família, a esposa está com um problema seríssimo na coluna, pai de dois filhos, é a única fonte de renda que tem em casa. E eles me ligaram ontem e falaram que o SUS pediu 60 dias para estar entrando em contato para fazer essa cirurgia. Eu não vou delongar muito nesse caso, porque os colegas já falaram bastante sobre isso aqui. Só que eu expresso aqui minha indignação, porque todos nós somos pagantes, né? A gente paga muito imposto, se diz de passagem, mas uma vez eu vou enfatizar aqui, para quem não sabe, meu pai é lá do Panamá, América Central. Lá a gente tem um imposto somente, lá é 7% o imposto. E quem dera se a gente pudesse ter isso aqui, né? Mas isso aí com certeza vai ser uma coisa que vai ficar só nos sonhos. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês. Eu sou uma prova viva desse problema do SUS. Eu tive um acidente de patinete, aqueles patinete elétrico, junto com um colega, e eu não tinha plano de saúde. Inclusive, ainda não tenho. Eu fiquei esperando cirurgia, eu fraturei o ombro, fiquei esperando cirurgia por 3 semanas, de 3 a quase 4 semanas. Eu fiquei, infelizmente, o meu braço não mexe mais, ó. Eu não consigo mexer o braço, eu levanto esse braço e esse aqui não, devido a esse problema de esperar cirurgia pelo SUS. Seguinte, pessoal, todos sabem, mudando um pouquinho aqui de assunto, que a bandeira que eu carrego é uma bandeira da fomentação econômica, é uma bandeira que representa os comerciantes, principalmente os comerciantes da cidade divinopolitana. Porque eu tenho visto a hipocrisia e a falta de respeito com os nossos comerciantes aqui em Divinópolis. Aqui você vai no supermercado, você encontra o supermercado lotado e você não fica indignado, você acha comum, porque isso já se tornou normal. Aí tem aqui o pessoal que ficou extremamente prejudicado com a pandemia e precisa, tá aqui, eu queria ler para vocês um trecho do Minas Consciente. No trecho do Minas Consciente relacionado ao vestuário, por exemplo, que é uma área muito forte em Divinópolis, está escrito assim: reduzir a exposição dos produtos, roupa, calçados, material esportivo em vitrines, prateleiras e abertas e araras, evitando o contato direto com o cliente, realizando higienização de forma frequente dos que permanecerem expostos. Não permitir a prova no estabelecimento. Vou voltar aqui, vou repetir. Não permitir a prova de roupa no estabelecimento. Meu querido, eu vou falar para vocês. Eu, por exemplo, eu não compro roupa se eu não experimentar. Se eu não colocar a roupa no corpo, eu não compro a roupa. E eu queria pedir encarecidamente aqui, obviamente, isso é uma demanda estadual, e eu queria aqui até aproveitar e fazer um TBT aqui. Para quem não sabe, eu, junto com o deputado Cleitinho Azevedo, nós estivemos em Belo Horizonte e demos uma pressão pesada do governador de Minas, relacionado às profissões que seriam todas essenciais, né? Para quem não sabe, para quem não viu, a gente conseguiu fazer como todo Minas Gerais, todo o estado de Minas Gerais, colocasse como essencial as profissões. Bom, resumindo, a gente precisa ver isso novamente. Eu queria até pedir aqui a toda a equipe do deputado estadual para a gente estar voltando a fazer uma pressão no governador, porque aqui em Divinópolis o que tem de, e o que tem de mais valioso é a nossa confecção, a nossa grande confecção mineira. Divinópolis é reconhecida pelo polo industrial através das roupas. E eu, gente, para não dar uns gritos aqui, para arrebentar a boca do balão, que não faz muito meu estilo, eu estou morrendo de ódio, porque é necessário as pessoas experimentarem a roupa para ter essa concretização dos negócios. E esse pessoal está muito endividado e precisando vender. E se não for isso, a gente não vai conseguir sair disso. Bom, eu queria falar aqui para vocês, que estão me escutando, que essa semana teve uma loja, que é até bem conhecida, uma loja que leva até o nome de Divinópolis para todo o Brasil, é de um casal que inclusive são pessoas que eu respeito, que eu admiro e que eu me espelho muito como pessoas, porque eles começaram a vida como todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros, por baixo, vem de família humilde, os dois casaram muito novos, são pessoas assim, nossa, eu queria poder falar o nome deles aqui, porque eu admiro demais, e são pessoas que sobressaíram em Divinópolis, e é aquele caso, né, ninguém bate em quem está ruim, né, só bate em quem está prosperando e quem está levando a vantagem da sua profissão devido ao seu esforço. Vocês acreditam que essa semana a Vigilância Sanitária foi lá? E nessa época de pandemia, multaram eles em R$8.000. R$8.000. Você imagina, rapaz, o empresariado hoje está fazendo das tripas coração para manter uma loja aberta, para conseguir manter o seu compromisso com o seu funcionário. Vem esse povo aí da Vigilância Sanitária, que eu vou te dizer, cara, eu não sou contra eles não, mas eu não sou a favor também não. Inclusive, queria mandar um recado aqui para a Érica, porque a Érica, que é a coordenadora, a gerente, não sei falar direito o que ela quer, é a que manda no negócio. Ô Érica, a gente te liga, a gente tenta falar com você, mas a gente não consegue. É impressionante, meus assessores ficaram ontem tentando falar com Vossa Excelência, hoje tentando falar com Vossa Excelência e não conseguiram. Sabe por quê? Tem casos que a gente precisa estar procurando saber o que essas pessoas estão passando em casa, como é que essas pessoas, quem depende dessas pessoas, porque é muito fácil você chegar lá e falar assim, você experimentou uma roupa, R$8.000, eu quero ver você fazer isso com sua família. Eu quero ver se você tem coragem de fazer com alguém que mora na sua casa. Deixa eu te contar um negócio. Um cidadão divinopolitano colocou essa semana uma história que eu achei super interessante. É o seguinte, um cidadão está lá na cidade do México e ele está trabalhando lá no setor de obras. Ele caiu do andaime e fraturou o braço. Essa fratura vai custar para ele €3.000. $3.000, perdão, não sei qual que é a moeda lá do México, $3.000 mexicano, sei lá. É um exemplo aqui, uma metáfora. Mas para vocês entenderem, se eu chegar e ligar para vocês como pessoas, como amigo, falar, amigo meu, fraturou o braço, está precisando de R$3.000, vocês ajudariam? Provavelmente não, né? Mas se falasse que é da família de vocês, provavelmente, com toda certeza, vocês fariam de tudo para estar ajudando. Bom, eu acho, com toda essa história e todo esse rodeio, a gente está precisando de ter mais empatia com o próximo, principalmente em Divinópolis. Porque as pessoas que estão ali para te cobrar, normalmente elas nunca foram cobradas. Eu que venho do ramo de hambúrguer, para vocês saberem, pessoal, eu sou chapeiro. O Diego Espina é chapeiro de sanduíche. Vou fazer para você, viu, minha querida? Olha, resumindo e tirando a situação, é o seguinte. Eu fui multado uma vez, por várias vezes, vou citar uma delas. A vassoura estava no chão da minha loja e o fiscal chegou e brigou comigo porque teria que estar pendurado. Eu concordei, só que naquele exato momento eu tinha acabado de fazer uma limpeza na minha loja. O que eu quero colocar para vocês é que a gente precisa ter mais carinho com o próximo. A gente precisa enxergar o próximo como se fosse nós mesmos. Não é esse que é o ensinamento de Deus? Não é isso que a palavra prega para nós? Eu acho que a gente tem que escutar mais a palavra, a gente tem que ter mais empatia, principalmente no executivo relacionado a quem está lá para cobrar. Queria aqui mandar um abraço para todos os comerciantes de Divinopolitano, falar para vocês, pessoal, que contem com esse vereador, com os demais 16, mas com esse vereador eu estou há 24 horas disponível para defender a causa de vocês. Só eu, como... Peço mais 2 minutos, presidente. Só eu, passando o que eu já passei na minha vida, para entender o quanto 5 centavos é válido na vida de uma pessoa. Então você chegar aqui simplesmente numa canetada, se arrancar R$8.000 de uma pessoa, é desumano. É desumano. E eu não vou mais condizer nem aceitar esse tipo de coisa, apesar de que eu vou lá e vou saber. Agora, ô gente, peraí. É uma coisa que está escrito na lei? Cleitinho! Bora fazer que barulho em BH de novo? Bora? Vamos lá no Zema, ano que vem ele está aqui pedindo voto de novo. O pessoal precisa trabalhar. E experimentar roupa é o mínimo para a gente manter o nosso comércio andando. Um abraço para todos, muito obrigado por essas palavras de hoje.
Muito bem, passando a sequência dos próximos vereadores inscritos nesta tarde de terça-feira. Próximo vereador, vereador do Partido Verde, Zé Brás.
Presidente, exercício Roger Vegas, Israel Mendonça, colega de mesa, demais vereadores aqui presentes, vereadora Lohana França, público aqui presente, público que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidez, redes sociais, uma boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares, em todas as famílias. Senhor Presidente, queria iniciar aqui hoje falando de uma pessoa que não está nos assistindo agora. Fui na casa dela na semana passada, estive, né, na casa dela na semana passada, a dona Maria Helena Dutra, época em que Deus concedeu a ela mais um ano de vida, essa pessoa maravilhosa, super simpática, disse que nos acompanha aqui através da TV Câmara, pela TV Candidez. Né, então, eu queria mandar um abraço para a dona Maria Helena Dutra, aqui do Niterói, que completou mais um ano de vida na semana passada. E hoje, a esposa do Xandão, que está lá também, a Jussiene Sacramento Dutra, que completa mais um ano de vida. Então, essa família maravilhosa, família carinhosa aqui do Niterói, um forte abraço para vocês. E dando seguimento, senhor presidente, quando comecei meus pensamentos políticos, as minhas andanças, né, durante a campanha, falei muito sobre as zonas rurais que são muito deixadas de lado, esquecidas pelo executivo, pelo legislativo, né? Os produtores rurais que muito clamam por melhorias na região, principalmente a estrada, o transporte, que é precário. As estradas rurais estão intransitáveis. E hoje, no dia de hoje, pela parte da manhã, tive uma grata, né, companhia, que hoje nós tivemos lá em Buritis e na comunidade de Boa Vista. Estive juntamente com o prefeito municipal, Cleiton de Azevedo, o secretário de obra, Gustavo, o administrador regional, César. Então, tivemos lá com eles, na comunidade, mostrando essa dificuldade da população rural que tem quanto o atendimento pelos órgãos públicos, né? Pelo afastamento dos órgãos públicos dessas regiões. Então, mostramos para o prefeito as mazelas que se encontram em nossa comunidade, levamos eles em alguns lugares lá, e um dos principais lugares que tivemos lá foi na Escola Municipal Benjamin Constant, juntamente com a diretora Elma, que nos apresentou a escola, a estrutura. Eu que o diga que eu estudei o ensino médio, né? Aliás, fundamental lá naquela escola, desde o prezinho até a oitava série, uma escola excelente, uma estrutura excelente, um espaço muito grande, mas infelizmente pouco aproveitado por falta de recursos. Então apresentamos ao prefeito, né, a ideia de construir uma escola agrônoma, como era de agronomia, voltado para agronomia, como era antigamente lá, pelo espaço excelente que temos lá, a facilidade, né, da gente conseguir mudas lá para plantio, para fazer uma horta, esse tipo de coisa. Antigamente lá tinha criação de porcos, criação de galinha, coelho. Então era uma escola muito bem estruturada, mas que infelizmente com o passar dos tempos foi sendo esquecida pela administração municipal. Então o prefeito, sim, muito humildemente, se numa simplicidade imensa, até aqui parabéns para o prefeito Gleison Azevedo. É difícil uma pessoa que em 2 meses de serviço está fazendo o que o senhor está fazendo por nossa Divinópolis, pela sua humildade, pelo seu caráter, tá? É muito difícil. Entendeu? E principalmente estar no meio do povo. Coisa que político muitas vezes tem medo e não gosta porque enfrenta o povo. Você está mostrando isso para a nossa população, de braços abertos, recebendo as demandas, né? Tivemos com ele também lá na quadra de futebol, lá que está totalmente destruída, abandonada.
Ele também tivemos com o deputado Cleitinho, já solicitamos emenda para ele, ele se comprometeu de estar nos enviando essa emenda para a reforma desta quadra. Em seguida, descemos ali para a comunidade Boa Vista, uma obra que já vem sendo solicitada há muitos anos, né? Já foi até licitada, já estava em construção, e hoje o prefeito deu ordem para que ela fosse aberta a água da comunidade da Boa Vista. Então tivemos lá hoje, temos 33 localidades ligadas já. Então o prefeito deu ordem para que na parte da tarde de hoje fosse ligada a água para a comunidade. E o restante dos moradores, né, por esses dias também, já com a promessa do secretário Gustavo de estar levando uma máquina para lá para agilizar as demais ligações. No mais, também queria, ontem, no dia de ontem, tivemos aqui a presença do secretário municipal de saúde, Alan Rodrigo, o qual atendeu prontamente o nosso convite, que viesse a esta casa falar sobre o Covid, né, que tanto é questionado pelos novos vereadores e como toda a nossa população. Então, ele teve que ontem e foi abordado este assunto. Sobre as vacinas que tanta população fala, né, gente? Acabei de receber há pouco, o governo federal vai liberar hoje à tarde mais 3 milhões e 200 mil doses de vacina, mas só que é para todo o Brasil, infelizmente. Então o secretário de saúde estadual vai, na parte da tarde, indo hoje à tarde, vai falar quais são as quantidades de doses que chegará aqui para Divinópolis. No questão as cirurgias, né, que o nobre amigo Ademir falou aqui, as cirurgias que estão acumulando lá na UPA, é uma triste realidade nossa que está acontecendo, mas também temos as nossas cirurgias eletivas, que está estrondoso. Hoje, em Divinópolis, temos um total de 995 cirurgias eletivas aguardando para serem realizadas no âmbito de cirurgias eletivas. Cirurgias essas que são eletivas, que posteriormente vão se tornar cirurgias de urgência e emergência, se não forem realizadas no tempo hábil, né, Ademir? E, infelizmente, gente, muitas vezes não depende do secretário, porque esse credenciamento, muitas vezes, pode vir do Estado, do governo do Estado, que muitas vezes baixa portarias ou decreto proibindo a realização dessas cirurgias. Falei alguns dias atrás, até uns dias atrás aqui, nessa casa, que o deputado Cleitinho tinha enviado R$1 milhão ano passado para a realização dessas cirurgias. Esse dinheiro, confirmei com o Carlos Bruno, que é o gerente financeiro da prefeitura, esse dinheiro continua em caixa, mas infelizmente por decretos e portarias do Estado não podem ser realizados. Mas temos, juntamente com o secretário, cobrado o secretário para buscar alternativas para que possa fazer essas cirurgias, talvez em outros municípios, em hospitais de menor porte, né, que possa estar absorvendo essas cirurgias. Mais que eu presente, seria isso para hoje. Meu muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Cumprimento pela fala, nobre vereador José Brás. Próximo vereador na sequência dos inscritos é o vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais da Câmara, aos nossos amigos vereadores, ao público que está aqui nesta tarde. Quero cumprimentá-los todos por estarem aqui nesse momento tão solene da democracia. Quero aproveitar a extensão para, mais uma vez, dizer para minha família o quanto eles são especiais para mim e o quanto eles têm desempenhado um papel importante na minha vida política. Bom, eu começo a fala desta tarde falando justamente a respeito de obras. Nós que temos percorrido a cidade aí, com alguns colegas, juntamente com Wesley, com Flávio, tem uma coisa que nos chama muita atenção. Flávio, você percebeu que hoje, pelos locais que nós temos passado, o quanto nós temos visto a Copasa trabalhar e faz mais do que a sua mera obrigação. Então, eu quero parabenizar a administração do Gleidson, também a diretoria da Copasa, porque agora sim vocês estão começando a mostrar que estão trabalhando, embora precisem melhorar muito, mas muito mesmo. Falando na questão da Copasa trabalhando por toda a cidade, ontem nós tivemos um local onde está sendo feita uma obra da Copasa em parceria com a prefeitura. E essa obra ela vai resolver um problema que se arrasta há mais de 15 anos. Uma parceria muito bem feita, como foi mencionado, entre o legislativo e o executivo, no qual aquela população ali, aquele povo do bairro São Lucas, Primavera, Del Rey e adjacências. Quem passa por ali não consegue imaginar o caos que é promovido naquele local. Isso arrasta anos. E ontem eu tive a oportunidade de estar indo até o local com o Flávio, acompanhando ali as obras, e nós vimos que agora não vai ser feito nenhum paliativo, nem tentar tapar o sol com a peneira. Aquele povo ali agora realmente vai receber uma obra na qual eles são dignos de merecer. Ali agora está sendo feito os interceptores da rede esgoto. Logo após serem feitos esses interceptores da rede esgoto, a prefeitura vai fazer também a questão da água pluvial. Ali tinha esse problema sério na entrada do bairro Del Rey, porque tecnicamente falando, todo o esgoto era jogado, era lançado ali na entrada do Del Rey e não tinha como interceptá-lo. Está sendo construído os interceptores. Logo após essa construção dos interceptores, serão feitos a questão do tratamento da água pluvial e aí sim vai vir a pavimentação. Flávio, a vitória é nossa, a vitória do executivo, e vamos continuar junto aí para que a gente possa conseguir somar esforços para que a população tenha realmente dignidade que ela merece. Sem contar que, além de resolver o problema da entrada do bairro, vai ligar a rede de esgoto deles também. Então aquelas pessoas ali do Del Rey, Primavera, que tem fossa, muito em breve vocês podem já estar utilizando a rede de esgoto da melhor forma possível. Uma obra que vocês esperaram há anos nessa gestão, tão agora, logo no seu início, já está mostrando para nós um resultado muito, mas muito satisfatório mesmo. Então é isso aí, gente. Quando se quer fazer, eu sempre falo aqui nos meus pronunciamentos que o lugar de vereador é na rua. O lugar de vereador é atendendo a demanda do povo, é vendo aquilo que o povo precisa e sempre estando ali do lado deles para que eles possam sentir-se representados. Essa é a nossa função, então dificilmente você vai nos encontrar no gabinete. Quem fica no gabinete são os assessores. Nós, vereadores, temos que ficar na rua, representando o povo. Quero aproveitar também e comentar aqui a respeito da causa animal, já que nós fazemos parte, né, dessa causa. E hoje eu, mas o Flávio também tivemos lá no Crevisa e realmente constatamos algumas irregularidades ali e fomos lá para poder fiscalizar. Então, pessoal aí da causa animal, se antes não tinha quem lutava por vocês aqui na casa, agora tem. A nossa comissão aí de defesa e proteção dos animais está ativa e vai estar sempre ali fiscalizando o Crevisa. Apontamos ali algumas irregularidades, conversamos com a responsável técnica pelo local, ela pediu um prazo de poder se adequar, mas é o que eu conversei com o Flávio hoje. Nós vamos estar fazendo visitas ali, fiscalização, praticamente toda semana vamos estar lá para que a gente possa estar mostrando para o povo que nós estamos ali exclusivamente para fiscalizar. Gente, eu quero comentar uma questão aqui interessante, que às vezes pode passar assim desapercebido, mas, pessoal, a união ela faz toda a diferença. Eu comentei isso aqui logo no meu primeiro pronunciamento, volto a comentar de novo. A gente precisa de parar com essas questões que Divinópolis parece que tem cerca. Não, gente. Nós estamos aqui para representar Divinópolis nos quatro cantos dela. E eu tenho certeza que quando um vereador se une com o outro e atende a demanda daquele bairro, quem vai ganhar é a população. quem vai ganhar é o povo. Então não existe essa questão, ah, vereador do bairro X, vereador do bairro Y. Não, a gente precisa representar as pessoas do jeito que elas esperam mesmo. Está ali para poder representar as demandas, para poder atender, porque um sozinho não consegue atender tudo aquilo que precisa ser atendido. Então é isso aí, gente. Durante essas indas e vindas aí pela rua, pelo que a gente tem convivido com o povo, a gente tem visto que gradativamente Divinópolis está começando a andar para frente. E eu, mais uma vez, eu venho aqui para parabenizar o Executivo, parabenizar todos vocês aqui também, que vocês fazem parte dessa gestão que está dando resultado, parabenizar toda a nossa assessoria, que a gente sabe que as pessoas não têm medido esforços para que Divinópolis volte a crescer. Eu quero pegar aqui um pouco da fala e da revolta expressa mesmo de alguns dos nossos amigos com a questão da UPA, das cirurgias, entre outras coisas mais. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu queria estar pronunciando aqui nesse dia, que às vezes passa despercebido. Eu vou falar a nível municipal, estadual e federal. Gente, é o que eu sempre tenho falado, a gente sempre tem pregado, enquanto não mexer na estrutura do poder, as coisas não vão. Eu fico observando aí, por onde a gente passa, o quanto as pessoas às vezes têm a capacidade de tentar idolatrar político. Político não foi feito para ser idolatrado não, gente. Todos nós que estamos aqui para te representar e nós precisamos ser cobrados. Quando você olha essa questão da falta de assistência na saúde pública, realmente é revoltante. E eu trouxe aqui, vou começar a trazer alguns dados nos próximos pronunciamentos, para que você possa entender aonde eu falo que político não tem que ser idolatrado, nem tampouco bajulado, tem que ser cobrado. Quando você para analisar hoje, quem tem carro sabe o preço absurdo que está a nossa gasolina. Disparou. É impressionante, gente. Eu acho um absurdo você pagar quase R$ 4,00 no litro de álcool, em torno de R$ 5,40, R$ 5,50 no litro de gasolina. Mas por que tudo isso? Às vezes as pessoas tentam colocar a culpa na questão ali do atual governo. Mas será que a culpa seria só do atual governo? Ou a culpa seria de toda uma estrutura que precisa ser mantida? Eu não sei se vocês sabem, hoje eu vou me adentrar apenas a nível municipal, mas às vezes é assim, um pouco intrigante, que sempre quando acontece um problema, a culpa vai para quem? Vai para os vereadores. Ah, vereador fulano de tal não faz nada, vereador é isso, vereador é corrupto, vereador é safado, tudo bem. Quando o cara pisa na bola, tá certo. Mas eu vou falar para vocês hoje, a nível municipal, para que você entenda por que as coisas, os nossos impostos, o Espinda falou questão de taxa de imposto, por que o imposto no Brasil é tão taxado? Eu vou falar hoje só a nível municipal. Essa casa aqui hoje, ela tem 36 funcionários de carreira, com direito adquirido. E você sabe quanto que esses funcionários de carreira, eles ficam para Divinópolis mensalmente? Em torno de R$500.000. R$500.000 por mês para poder pagar salário de marajá. Mais 2 minutos, presidente. Tem funcionários tanto na Câmara Municipal quanto no Executivo Municipal que ganham em torno de R$30.000 por mês e não vêm aqui para poder trabalhar da forma como precisam. R$500.000 para poder mantê-los. Tudo bem, é direito adquirido, é apostilado, mas eles precisam produzir. Eu, com um salário desse, eu ficava nessa casa aqui 24 horas por dia para poder honrar cada centavo que eu ganho. Tá? Agora eu vou falar para vocês a covardia que é feita em comparação de números. Em comparação com o mesmo número, essa casa aqui, ela possui contrato com algumas empresas, que são as empresas terceirizadas. E 36 funcionários que são contratados por essa empresa, eles custam R$100 mil apenas por mês, incluindo os encargos. Eu estou falando a nível municipal. Aí depois a culpa é dos vereadores que não fazem nada. Só que você não enxerga o que passa por trás dos bastidores. Depois a culpa é do governo. Eu sempre tenho falado e tenho que debater. Enquanto esse país, enquanto esse sistema político nosso não aprender que precisa ser mexido na estrutura do poder, desculpa a expressão, vai continuar a mesma porcaria. Vai continuar faltando dinheiro para a saúde, vai continuar faltando dinheiro para a infraestrutura, para poder manter Marajá. E eu não estou falando só aqui na Câmara Municipal, não. Na Prefeitura também tem. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. E a gente precisa falar e precisa mostrar as incoerências que existem dentro de Divinópolis. Nos próximos dias, nós vamos estar trazendo a nível estadual e federal, para que você possa entender por que que o Brasil é o país que é. Se esse país tivesse uma estrutura política organizada, nós poderíamos desconhecer a potência que nós poderíamos virar e chegar. Mas, infelizmente, nós trabalhamos para pagar salário de Marajá. Essa é a minha fala nessa tarde.
Cumprimento o vereador Eduardo pela fala, na sequência dos vereadores inscritos. Próximo vereador inscrito seria o vereador Rodson Cristina Morte. Rodson, não se fazendo presente no plenário, passo a próxima fala, fala que é do vereador Wesley Jarbas, do Republicanos.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, por presente nessa casa hoje também, e todos que nos assistem pela TV Cama e outras redes sociais também. Eu quero aproveitar a fala da Sidney nessa tarde hoje também. É a questão desse projeto, que é um dos projetos que eu pode contar comigo, não só eu, com os demais vereadores também. Até a nossa amiga que está presente aqui hoje também, a Delve também, tem um projeto maravilhoso no bairro Copacabana. Até conversei com ela agora há pouco, que precisamos de um espaço, né, para que ensaiar essas crianças, né. Então, sim, a gente precisa até apoiando esse projeto. Eu que venho de um projeto social, um trabalho na igreja com crianças. Então, gente, esse projeto da Delva, pode ter certeza, Delva, tem o meu total apoio, não só o meu, com os demais vereadores também. E, senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala aqui essa tarde, parabenizar a Sidney, sua iniciativa de criar esse projeto social, Cola na Copa, que tem o objetivo de dar oportunidade a essas crianças e adolescentes a praticarem oficinas de arte e ainda retirar essas crianças da rua. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e informar a senhora Sidney que fiz alguns encaminhamentos ao executivo de suas demandas e após o meu pronunciamento pode me procurar no meu gabinete que eu irei te dar mais detalhes sobre esse pronunciamento. E na última sexta-feira, estive com o secretário de saúde, Alain Rodrigo, falei com ele sobre a demanda da Sidneia em construir um posto de saúde no bairro Copacabana. Ela me informou que esse serviço seria de suma importância, até porque no bairro Copacabana não tem um posto de saúde e eles usam o posto de saúde de São José, né? Que é um posto que hoje atende 32 a 34 mil pessoas. O secretário me pediu para verificar, né, com a associação do bairro, se eles têm alguma sede própria, e como ela mesma, Sidney, me informou hoje que eles não têm essa sede própria, e o secretário falou para a gente estar procurando juntamente com, no posto de saúde, para que possamos ver com o prefeito se ele pode nos ajudar, que seja alugar um imóvel para atender a população do Copacabana, uma população que tem uma dificuldade muito grande, os seus usuários, para estar deslocado para o bairro São José para ser atendidos. Eu sei também, gente, dessas dificuldades dos moradores, a qual me relatam, sempre me procuram no meu gabinete ou me mandam mensagem pelo WhatsApp. Há anos que eles vêm sofrendo, né, da falta de infraestrutura, até também falando do posto de saúde, que a gente tem um recurso juntamente com o deputado Cleitinho, onde a gente vai melhorar a acessibilidade lá, a reforma do posto, um posto hoje que a demanda é muito grande na questão não só do bairro São José, como o bairro Catalão, bairro São Justo, Bela Vista, Belvedere e outros bairros, assim como Copacabana, que pode ter certeza, Sidney, que eu vou levar esse pedido até o prefeito, né, que é um momento de construção, sabemos a dificuldade e a saúde, a gente tem que dar prioridade na saúde. Quero aproveitar essa tarde também, agradecer a presença também do senhor Darli, que se encontra nessa casa, é um representante do bairro aí que está sempre, né, atendendo as demandas, e que é um bairro que sofre muito nesse período de chuva, na questão da lama, a entrada do bairro lá, gente, estive lá com o vereador Neiburg, e não é fácil, né, Ney? Até o secretário Gustavo Mendes, né, está tentando nos ajudar lá, que eu tenho certeza que em breve faremos uma boa notícia para esse bairro. Então agradeço a todos vocês, essas são as minhas palavras na tarde de hoje.
Muito bem, passo aqui a condução dos trabalhos ao nobre vereador Zé Brás, para que eu possa fazer uso da palavra nessa tarde. Nobre presidente em exercício Zé Brás, qual cumprimento membros da mesa diretora, vereadores e vereadoras nessa casa, público que nos acompanha, especialmente você que acompanha essa reunião da TV Câmara. Muito obrigado por nos acompanhar e também, de alguma forma, engrandecer o nosso trabalho com as ideias que surgem através dos nossos canais nas redes sociais. Lembrando que esse vereador você pode encontrar na rede social, pelo Instagram Roger Viegas ou em qualquer outra das plataformas, Facebook, Twitter, entre outras, todas elas Roger Viegas. Bom, senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje, primeiramente, até ouvindo falas de outros vereadores, muitas vezes me espanta um vereador, um outro, vir a essa tribuna, ocupar e falar. Agora tem vereador, como se não tivesse antes. E acredito eu que esses vereadores... Podem baixar o áudio, tem um áudio aqui que está muito alto realmente aqui na tribuna, está me incomodando bastante aqui. Está um pouco alto o áudio aqui. Está um áudio bastante alto aqui no plenário. Não sei se está vazando algum som, se algum microfone é aberto. Está ficando mais alto aqui do que a minha própria voz. Bom, vamos continuando então aqui. E muito me espanta quando esses vereadores, né, vem um outro aqui na tribuna e diz que agora tem vereador para isso, agora tem vereador para aquilo. E, de repente, amanhã ele pode ser um vereador reeleito e não vai gostar também do que vai estar ouvindo aqui, né, nessa tribuna. E por isso eu quero esclarecer. Quero começar falando aqui por um tema que quero cumprimentar aqui pela briga constante que tem, vereador Flávio Marra, vereador Eduardo Azevedo, vereador também Zé Brás, que está nessa comissão de bem-estar animal. Vereadores, essa comissão não existia antes nessa casa. E ela foi criada no mandato passado, graças ao empenho meu, do vereador Matheus Costa e do vereador Carlos Magalhães. Dois deles não estão aqui mais hoje na casa. E talvez, caso ouçam algum tipo de pronunciamento, que agora, naquela época, só essa, se essa comissão hoje que vocês estão trabalhando e tem certeza que dará muitos bons frutos para a cidade, ela só existe hoje porque ela foi criada e foi no mandato passado. Realmente antes não tinha. Se ela foi criada foi graças ao empenho do vereador Matheus Costa, meu grande nobre amigo, que eu quero aqui cumprimentar. E também, além do mais, dizer também que, por mais que às vezes o trabalho não apareça, não venha aqui daquela forma devida de reconhecimento, não ganhe publicidade, mas tem muita gente brigando por ela. E melhor ainda, né, dou aqui os nomes ocultos, né, que brigam por essa causa, muitas das pessoas ficam no anonimato.
Por exemplo, aqui eu não cheguei a falar nessa tribuna. Muito se fala aqui no amparo da causa animal na cidade. Eu tenho cachorro, eu amo cachorro. Eu faço também a minha parte, o social. Só que eu não preciso ficar divulgando, não levo isso como pauta política, mas inclusive, já tem um mês que eu mandei um projeto de anteprojeto para a prefeitura municipal, porque tem que ser parte deles, a criação do Conselho Animal. Então, foi criado aqui no mandato passado a comissão, foi sugestão, indicação para a mesa diretora, que prontamente foi acatada para a criação da Comissão de Bem-Estar e Apoio Animal, e também nesse mandato já, nós já mandamos ao anteprojeto para a criação do conselho, porque esse conselho vai dar total amparo também para o próprio Executivo Municipal, para arrecadação de verbas, para tomar diretrizes. Um conselho é extremamente importante, assim como no mandato passado também criamos o Conselho de Saneamento Básico, que sequer existia no nosso município, e através dele nós conquistamos 3 milhões de emendas para serem usadas aí no saneamento, em obras de saneamento básico na nossa cidade. Então, sempre é bom o respeito, e lembrando, né, não tem ninguém aqui que fica nessa casa por acaso, nem muito menos como foi o nosso caso, que o único vereador que cresceu dos reeleitos com 150% de crescimento e aprovação. Então, respeito é bom e cabe em qualquer lugar, viu? Tem vereador, sim, sempre teve baixo, tem aqueles que não queriam trabalhar e tem aqueles que trabalharam e foram reconhecidos na urna como a gente, tá? E outra coisa também, na reunião passada, falaram aqui, né, já que é pra gente colocar os pingos nos is também, falaram, não tem ninguém pra passar a mão na cabeça do prefeito, não. Eu sou independente, vou continuar mantendo essa postura, estive com o prefeito antes de vir aqui pra essa reunião e vou cobrar, vou tirar foto com ele quando tiver que ir lá cobrar e pedir algo que é pra cidade, que não é pra mim, e também vou criticar, assim como estava péssimo o planejamento da vacinação, e agora acredito eu que está sendo, as medidas estão sendo assertivas, como lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis, né? Pude acompanhar tanto no sábado quanto hoje também, indo lá na Prefeitura, ver que está tudo funcionando dentro dos conformes, né, do agendamento, os profissionais da saúde que estão sendo vacinados. Bom, senhor presidente, agora indo direto ao ponto, na nossa fala na tarde de hoje, muito questionado também pelo funcionamento dos aplicativos. São mensagens que a gente recebe aqui direto, sempre nós temos aqui também a reclamação do aplicativo da prefeitura que não funciona. Uma das mensagens aqui também que chamou a atenção, inclusive quero cumprimentar aqui a Natália, que sempre nos acompanha aqui o nosso trabalho, inclusive quero parabenizá-la pelo belíssimo trabalho social que ela faz. Ela disse, abre aspas, gostaria de fazer uma solicitação de demanda urgente. Muitas pessoas estão usando o app de Divinópolis, contudo, serviços diversos são mantidos em análise por meses após a solicitação, principalmente no que tange a denúncias. Sabe-se que a demanda é grande, contudo, faz-se necessário medidas eficazes para que realmente o aplicativo seja o meio de facilitar a averiguação de procedimentos importantes para a população. Gostaria de deixar minha sugestão para uma possível pauta. Agradeço a atenção, Natália Mesquita. Pauta sugerida, inclusive hoje, por coincidência, a Natália me mandou essa mensagem no último final de semana. Falei que abordaria, assim como prometi, fiz a ela, que abordaria o tema nessa tribuna. E, claro, também, muitas das coisas que a gente critica, às vezes as pessoas têm que entender, e às vezes até um próprio outro vereador, que só veio para puxar saco aqui do prefeito, eu fui eleito para fiscalizar, para cobrar, e dar resultado. Nossas cobranças sempre surtem efeito, visto aí na mídia de Divinópolis. Então, a gente também não fica de braço cruzado, não, e só fica aqui balançando na tribuna. Muda não, nosso trabalho vai muito além. Aqui é apenas um resumo dele, que eu tenho apenas 10 minutos prorrogado por mais 2 para apresentar tudo que eu faço numa semana. É difícil. Então, vereador, a população também vai entender isso melhor estando aqui. Muita gente entrou agora, vai ver como é que funciona, né, com o andar aí da carruagem, vai ver. E se trabalhar, dá resultado. Porém, não dá pra gente mostrar tudo. Eu não vou mostrar, mas não consigo mostrar que ontem eu estive lá no Icaraí, fiscalizando o trevo, pedindo as obras lá, né, a aceleração das obras, o eleitor nos chama lá, a gente vai lá, o cidadão divinopolitano nos chama, a gente tem que ir lá. Eu não consigo trazer tudo pra tribuna em 12 minutos e ainda puxar saco do prefeito. Mas aqui, eu vejo a vontade dessa gestão de trabalhar. No mandato passado, se eu tiver ido 4 vezes na prefeitura, era muito. Isso aí eu já fui, só esse tempo de menos de 2 meses de mandato, esses 53 dias que já se passaram nesse ano, eu já devo ter ido na prefeitura pelo menos umas 6 ou 8 vezes. E todas as vezes senti alguma melhoria em os setores que eu fui, nos setores que fui. Pelo menos a vontade transparece. Igual hoje também, fui trabalhar por uma demanda muito importante da vigilância sanitária, que de forma injusta em alguns parâmetros está exigindo muito de empresas, de clínicas na nossa cidade, uma das clínicas que está ameaçando uma dessas clínicas ameaçando de fechar as portas. Então, senhor presidente, só para terminar aqui, concluir nossa fala nesse âmbito de cobrar pelo UAPP de Divinópolis, e nós vamos lá pedir cobrar também na prefeitura qual o plano que está sendo elaborado para que tão logo o aplicativo funcione. Agora, quanto à questão dos lotes SUS, a população sabe, e eu não estou aqui para enganar ninguém. Enquanto o município não tiver uma reforma severa, pesada no organograma, ele não vai conseguir o número de fiscais suficientes. Estou errado, vereador Hilton de Aguiar? Se o município tem que ter fiscais. Então, desativa essa aba, então, de uma vez, lá no APP de Divinópolis, da denúncia de lotes SUS, porque a gente sabe, não funciona. Ó, se você quiser denunciar um lote, você não vai no APP de Divinópolis, não. Melhor você falar com o Gleison, falar com o vereador, a gente tenta achar o dono desse lote. Pelo APP de Divinópolis não vai funcionar tão cedo. Então a pessoa cria aquela expectativa, entra lá no aplicativo, que não dá em nada. Vou falar a verdade, nessa aba é uma enganação o APP de Divinópolis na denúncia de lote sujo. Agora, se alguém tiver ter sido atendido nesse aspecto, eu acho que foi sorte. Foi sorte. Porque não tem fiscal. Não tem fiscal. Então não vai funcionar. Então reforma pesada no organograma da prefeitura e o número de fiscais suficientes. Se isso não for feito, prefeito Gleison, vice-prefeita Janete, governo do município que me ouve nesse momento, isso aí não vai funcionar tão cedo. Mas quero voltar aqui e parabenizar a ação, principalmente da secretária de governo, Janete, que foi brilhante no seu plano. Na semana passada, quando mandou naquela mensagem na quarta-feira, já tarde da noite, falando aí dessa deficiência, que o plano estava totalmente errado, ia causar aglomerações, foi em cima da hora, causou espanto, criticamos aqui na tribuna na quinta-feira, mas já vimos no sábado dando resultados com a vacinação lá na prefeitura de Divinópolis, e as coisas vão fluindo, pelo menos esses profissionais. Agora, quem ainda não foi vacinado e realmente tem esse mesmo anseio, assim como eu que ainda não fui, a gente, claro, sabe que muitas das coisas estão atreladas ao Plano Nacional de Imunização, Programa Nacional de Imunização, que a gente sabe que os governos municipais, né, no caso aqui a prefeitura, está refém dos planos, tanto do governo do federal, quanto do governo estadual no repasse dessas vacinas e também da forma que estão sendo feitos aí os grupos prioritários. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Obrigado, Divinópolis, e até a próxima reunião. Lembrando, só para a conclusão da fala, senhor presidente, ainda eu tenho mais dois minutos, gostaria de falar aqui com vossa excelência e também pedir a quem é doador de sangue ou de medula, ainda nessa tarde será votado um projeto de nossa autoria, será apreciado aqui pelos colegas vereadores, acredito eu que é um projeto muito bom para a nossa cidade, principalmente para essas pessoas doadoras de sangue e também doadoras de medula, que terão preferência, caso esse projeto aqui seja aprovado, terão preferência em filas de diversas instituições. Então, a gente espera também a atenção de todos ainda na reunião nessa tarde de hoje. Obrigado a todos e até breve.
Agradeço ao nobre vereador Roger Vegas pelas suas palavras nessa tarde de hoje, a qual convido para retornar à cadeira da presidente para que seja retomado os trabalhos desta casa.
Muito obrigado, nobre vereador Zé Brás, primeiro secretário dessa mesa, dando continuidade aqui na condução dos trabalhos, as falas nessa tarde de hoje. Próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, cumprimento todo mundo que está assistindo essa reunião, tanto aqui no plenário, quanto em casa. Cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento a mesa diretora, na pessoa do vereador Roger Viegas, que está como presidente. Cumprimento todos que estão aqui acompanhando o trabalho do Legislativo de Divinópolis. Sidneia, ela não está aqui mais, eu acho, mas se ela assistir isso depois, foi muito bom ouvir tudo que ela falou, especialmente porque caiu no momento certo, né, vereador Neiburger? A gente estava essa semana em reunião com o diretor de esportes, eu, o vereador Diego Espino, o vereador Neiburger, que compomos a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, presidida por mim, e nós cobramos firmemente desse diretor a limpeza dos campinhos. Aí a gente ouve um monte de alegações justas, referência ao período de chuva, mas que a gente precisa conciliar. Tudo bem, não vai dar para limpar todos os campinhos, mas que sejam priorizados os campinhos das áreas periféricas. Não é uma gestão de fora para dentro? Então isso inclui os campinhos. Vamos priorizar, isso é uma questão de segurança pública, isso é uma questão de assistência social, isso é uma questão de saúde, porque esses campinhos depois viram depósito de lixo clandestino, e também uma questão de esporte. camping não pode ser visto só como uma questão de esporte e lazer, não. Envolve um monte de aspectos e essa vereadora está aqui para cobrar isso também. Então o pronunciamento da Sidneia foi muito bem-vindo nesse sentido, porque mostrou que há uma necessidade, uma demanda direta das pessoas. Além disso, presidente, também quero comentar sobre a minha visita ao Crevisa. O Crevisa que foi lembrado por vários vereadores dessa casa, vereadores muito próximos à causa animal. Eu também, eu tenho o cachorrinho vira-lata, a Cecília, adotada há 5 anos, muito bonitinha. E a minha visita ao Crevisa me deixou muito triste. A gente precisa dar mais atenção ao Crevisa mesmo, sabe? Então, quando o vereador Flávio Marra fala, quando o vereador Eduardo Azevedo fala e tantos outros vereadores dessa casa, eu não posso deixar de assinar embaixo do que vocês dizem. Vocês terem noção, gente, eu fiz uma indicação que vai ser lida em breve nessa casa, e nessa indicação eu coloquei que 15 dos 14 postes internos do Crevisa, poste interno, lá de dentro, 14 dos 15 estão queimados. 14 dos 15 postes de um negócio lá dentro, não estou falando da rua, não. Então, assim, não tem segurança nenhuma, tanto é que foi assaltado no final do ano passado, né? Fiz a indicação para a troca dessas lâmpadas e eu acho que isso diz muito, né, gente? A zeladoria urbana, o cuidado que a gente tem com a coisa pública, em coisas tão simples, tão pequenas, lâmpada, ninguém está falando de uma obra, de um viaduto, não. Diz muito sobre a importância que a coisa pública tem para as pessoas, né? Então, eu espero que a nova gestão se atente a isso, essa troca seja feita, eu já fiz a indicação e eu estarei sempre de olho nisso. Também não posso deixar de falar, né, gente, sobre o sucesso da vacinação esse final de semana. É muito bom se sentir ouvido, é muito bom perceber que a gestão tem se preocupado com o que os vereadores dizem. Fui muitíssimo bem recebida lá na secretaria, lá na prefeitura esse final de semana. O secretário Alan ouviu tanto as minhas solicitações quanto as solicitações da vice-prefeita Janete para que a fila fosse feita de forma virtual, online, porque senão, se fosse uma fila presencial por ordem de chegada, a gente corria o risco de tirar 10 mil pessoas de casa por causa de 1.000 e pouquinhas doses de vacina. Online, passou das 1.000 e pouquinhas, cadastro de reserva automático. Então foi muito bom ter sido ouvida, isso resultou num processo de vacinação mais organizado, mais dinâmico, e por que não dizer, mais situado no século XXI, né gente? Porque se a gente tem a internet aí, vamos lá. É muito importante a gente também chamar a atenção, foi falado nessa casa sobre os servidores, e eu sou uma pessoa que sabe que se a gente tem 10 servidores, é um que é ruim. Talvez 1,5, se a gente forçar muita barra. A maior parte dos servidores, gente, são pessoas que engolem muito sapo. São pessoas que estão aí, apesar da gestão. Apesar da gestão, o servidor está. O servidor faz um trabalho de Estado, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. O servidor é quem garante que as políticas públicas se mantêm, independente do que quem ganhou o executivo pensa. Porque algumas coisas têm que ser mantidas, independente do que quem ganhou o executivo pensa. O SUS é um exemplo. A gente tem grandes técnicos concursados, servidores da saúde, que garantiram em todos os níveis que a vacinação, mesmo com esse número medíocre que o presidente conseguiu arrumar, ocorra de forma eficiente. A nível municipal, os servidores da saúde deram um show. E eu estou aqui para parabenizar cada um deles, que trabalharam até tarde, muito bem orientados pelo Alan, nesse sentido. A gente também, falando do Alan, tivemos uma reunião da Comissão Municipal de Saúde aqui nessa casa, presidida brilhantemente pelo meu colega Zé Brás, com companhia do meu vereador, do meu amigo vereador Israel, eu também, e acompanhada por quase todos os vereadores dessa casa. Tenho certeza que quem não estava aqui foi por uma incompatibilidade de agenda. Foi uma reunião muito produtiva, a gente conseguiu tirar várias dúvidas que todo mundo tinha sobre a ordem da vacinação, sobre os grupos prioritários, sobre a mesma logística da entrega das vacinas que foi perguntado pelo vereador Roger. Acho que foi muito bom essa oportunidade, uma aproximação, e o secretário se saiu muito bem tirando as nossas dúvidas. Algumas outras questões sobre a saúde foram perguntadas em relação à UPA e também foram bem respondidas na opinião dessa vereadora. À noite, eu fui representando a Comissão de Saúde na reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde, gente, o diretor da regulação, que é o Érico Souk, abriu, a pedido do secretário Alan, o contrato do São João. E aí, gente, essa vereadora não está aqui para falar que o contrato é errado, que o contrato é certo, eu não sou perita contábil, eu não sei nada disso. O que eu sei é a importância do controle social em todas as decisões que o poder público toma, ao fechar todos os contratos. E é muito importante que a gente tenha essa transparência, que o Conselho tenha acesso fácil a todos os contratos. Ah, mas está no portal da transparência. Gente, você já conversou com uma pessoa simples e abriu um portal da transparência para ela? Isso é uma coisa difícil. Isso é uma coisa difícil, isso é uma coisa distante, isso é uma coisa de uma bolha privilegiada acessar um portal da transparência e conseguir um contrato lá. Então eu achei louvável a iniciativa do secretário e do diretor de regulação de levarem esse contrato lá e destrincharem junto ao conselho, que também solicitou o contrato, assim como essa vereadora solicitou também. Por quê? Isso não quer dizer que tem nada de errado no contrato não, viu gente? Quer dizer que algumas coisas podem ser melhoradas e que a gente está aqui para fazer isso. O controle social via conselho, o poder legislativo e também o executivo, todo mundo envolvido para fazer a melhor versão de contrato possível para os divinopolitanos. Eu tenho certeza que se a gente tomar esse tipo de cuidado, quem vai ganhar são todos os munícipes dessa cidade. Para terminar, gente, eu soltei essa semana no meu canal do YouTube um vídeo falando do desenvolvimento econômico da cidade. Na oportunidade eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é o Luiz Ângelo. Foi muito bom, foi muito proveitoso. A gente teve a oportunidade de falar sobre os principais gargalos para que Divinópolis volte a gerar renda e gerar emprego. Então, a questão do aeroporto, a questão do turismo, tudo isso foi abordado e quem quiser assistir, está lá com toda a serenidade e o conhecimento que o Luiz Ângelo traz e perguntas assim, até meio fiscalizadoras dessa vereadora. Só queria deixar mais um comentário, gente, que eu me lembrei disso enquanto eu falava sobre a Sidneia. Me lembrou a situação lá do Padre Eustáquio, que eu falei na semana anterior. É uma coisa que, voltando no que eu falei, porque eu me lembrei disso. A gente sabe muito bem que quando não tem cultura, tem uma outra coisa que vira espetáculo. Essa outra coisa é a violência. Então, se a gente não ajudar essas iniciativas, e é uma ajuda tão simples, meu Deus, é limpar um campo. Se a gente não ajudar esse tipo de iniciativa, meu Deus, a gente está entregando os nossos meninos mesmo. A gente está entregando as nossas crianças para a violência, para o crime, e aí depois não adianta vir falar de redução de maioridade penal, essas bobajadas não. Não adianta, se você não deu a mão lá atrás. Teve quem deu, né? E quem deu foi o crime. Então, vamos ajudar, vamos apoiar, e é que essa vereadora está de olho nesse assunto, muito bem orientada por dois vereadores que entendem mais do esporte do que eu, que são o Ney Burger e o Diego Spini, tem minha total parceria nesse sentido. Então, população, presidente, essas são minhas palavras no dia de hoje.
Antes da fala do próximo vereador inscrito, líder do governo, vereador Rodson Cristina Murcho, que estava aqui na casa, respeitando aí o rito também das comissões, né? A gente faz parte da mesma comissão, Comissão de Fiscalização Orçamentária, agora podendo fazer presente no plenário, até porque também essa comissão tem um prazo regimental de entregar projetos a serem apreciados aí na próxima reunião. E o vereador Rodson, então, tendo a justificativa agora nessa reunião aqui, ele que ocuparia na fala anterior o seu espaço. Senhor Rodson Zé Milton, próximo vereador inscrito, vereador do PV, fica à vontade.
Obrigado, presidente em exercício, Roger Viegas, que eu agradeço pela compreensão. Tentamos agilizar o processo do trabalho, muitos, e nós tivemos que fazer algumas consultorias para poder agilizar o processo. Só para agradecer ao presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, nossa boa tarde. Senhores, nós tivemos sexta-feira na MG-050, a ponte, né, o viaduto que liga o bairro Tietê Planalto, através de denúncias de moradores que ali ladeiam a rodovia, e tive lá primeiro para olhar, constatei em loco a situação da denúncia dos moradores e vi o tamanho da gravidade e chamei o prefeito para também estar olhando aquela situação. Prontamente o prefeito colocou à disposição, viu a situação que realmente era grave. Então a gente está tentando anteceder um problema maior que pode ocasionar naquele trecho. E nós fizemos um vídeo conjunto, prefeito, chamando a Boa Nascente a responsabilidade daquela obra sendo executada. E também nós estamos responsabilizando o Estado, uma vez que a APP
se trata de público e privado, o Estado também é responsável pelo domínio das obras ali aplicadas. E deu muita repercussão. Caro amigo vereador Ademir, que até da região sabe do que nós estamos falando, é uma situação de engenharia para a economia de recurso. A concessionária liberou uma parte da obra de contenção do barranco, da contenção onde foi cortado para duplicação da 050. Uma obra esperada, uma obra necessária, que nós aguardamos ansiosamente há muitos anos, que ela começou a iniciar, né, iniciou-se a engenharia dessa obra. Porém, a nossa preocupação com vidas de quem trafega e principalmente daqueles moradores que moram ali, em cima do viaduto praticamente. Tem prédios ao lado da cabeceira da ponte. Se chover demais, pode acontecer do barranco ceder e cair dentro da rodovia, e puxando a rua lateral junto com o prédio, assim deixando o prédio vulnerável. E sem deixar o prédio vulnerável, com certeza as pessoas que moram nele. Então, com vidas, não se brinca, não tem economia. A Nação de Gerais recebe muito pelo pedágio, muito caro, por sinal, e nós não temos ainda a melhoria da infraestrutura no nosso anel rodoviário, né, do contorno que ladeia a cidade, que até hoje ainda não foi concluída. Não estou querendo falar mal da Benacen, não estou querendo falar mal do serviço, da duplicação, mas sim pontual da cabeceira da ponte, num raio ali de 150 metros, tanto de um lado, como também do outro. Nós recebemos denúncias de moradores, e tenho foto e vídeo, rachaduras nas casas, nos muros, a pessoa está até assim, morrendo de medo de acontecer algo no tempo de chuva, porque se descer, vai junto à casa dela. Com 50 centímetros, eu divido sua casa com o barranco do lado direito, sentido de Divinópolis, Belo Horizonte. A senhora Maria Auxiliadora está apreensiva, está com medo, de noite não dorme quando chove muito, com esse problema. Então, levamos esse conhecimento do senhor prefeito, fizemos o vídeo repercutiu, conversamos com o deputado estadual Cleitinho, com a sua assessoria, e já até marcou para dia 26, no prédio de Minas, na parte administrativa, na cidade administrativa, no edifício Minas, audiência com o secretário, e ali nós estaremos levando fotos e vídeos, relatos, assinaturas dos moradores, pedindo que tenha a intercessão também do Estado, que faça a Benacentes fazer a obra adequada, a engenharia necessária que devida naquele local, para não colocar vidas em risco, e fazer um serviço como eles fizeram em Matheus Leme, como fizeram em Azurita, necessário. A contenção desse barranco, ela é necessária do pé até no pé do passeio da via lateral que passa na cabeceira da ponte. Ela tem aproximadamente em torno de 6 a 7 metros, e eles fizeram só apenas 1,80 m de contenção. É uma parte de engenharia que fura o barranco para dentro e fora, que faça obstáculo com telas e chapisco, como é falado da engenharia, mas de uma forma correta, de embaixo em cima. Então, eu gostaria de compartilhar com os senhores vereadores, pedir que vocês também ajudem nessa missão, porque o tempo de chuva pode ocasionar um grave acidente, não vou falar aqui catastrófico, mas pode ter grandes proporções. Senhores, gostaria de pedir vocês também a compreensão, e vi aqui mais cedo a fala do nosso amigo Israel sobre a questão da responsabilidade, por que o município não toma atitude a respeito da falta de vaga, que é o problema. O problema, sabe, vereador Israel, não é a UPA lotada, mas sim o porquê que nós não temos vaga disponível pelo SUS para procedimento principalmente de média e alta complexidade. Vereador, a UPA fica constantemente lotada de pacientes, e eu posso falar e afirmar com relatórios que eu vi, que Vossa Excelência também deve estar recebendo, eu estive analisando, pesquisando e fazendo auditoria, quase 90% dos pacientes que estão na UPA hoje é com problema ortopédico, ortopedia, no modo geral. E grande parte é ortopédico, não só no, né, a parte complexidade da média e da alta, mas em tudo da ortopedia. E nós não temos vaga suficiente pelo SUS para encaminhar esse paciente. O que nós precisamos é criar vaga do Sistema Único de Saúde para que seja encaminhado esse paciente. Então ele fica na UPA porque não tem aonde fazer esse procedimento. E assim fica superlotando a UPA, ocasionando o problema, o caos que é. Pessoas que estão lá ainda mais de 90 dias. Tem pessoas na fila há mais de 120 dias. E a legislação nacional fala que regime de urgência é 7 dias. Passou de 7 dias e não é prioridade do protocolo de Manchester. E o nosso doutor Luiz Cláudio colocou, protocolizou como 60 dias prioridade desse paciente. Que ele fique em casa ou que fique na UPA, transferindo essa responsabilidade para o município. Então eu estava sugerindo agora para o secretário Alain, para o prefeito, em reuniões passadas, de uma forma, de que forma nós podemos ajudar. Trabalhei muito na auditoria da parte do SAMU, e o SAMU, 70% dos seus atendimentos dentro da cidade de Divinópolis é com acidente de moto. E geralmente o acidente de moto sempre tem fratura na parte da perna, no pé, no tornozelo, no joelho, põe afora e cai, quebra o pulso, quebra o ombro, quebra o fêmur. Grande parte dos acidentes sempre deixa sequela e vai para a UPA. Em torno de 20 a 22% vai para iniciativa privada, os seus consórcios de convênio para a Unimed, para a Vida e etc. A outra parte é o público que absorve e vai para a UPA, não tem onde ir. Chega na UPA, não tem vaga no São João de Deus, fica esperando ali então uma vaga. Aí nisso nós temos 105 vagas de atendimento pelo SUS, para atender Divinópolis e região, com a demanda de pedido de quase 600 pedidos de internação por dia de Divinópolis e região. E só o São João que atende. O médico tem que estar escolhendo qual que é a prioridade para poder estar internando e fazer o procedimento. Então, aquele que, né, que são considerados eletivos, vai ficando uma semana, 15, um mês, dois meses, porque outros pacientes com mais gravidade vai passando na frente. Então isso, vereador, é o problema que nós temos. Por que a UPA está lotada? Porque é simples, nós não temos vaga de internação pelo SUS. Nós deveríamos ter no mínimo 400, nós temos 100. Então é culpa da prefeitura, da UPA? Não. Aí tem parte culpa da prefeitura e dos deputados? Sim, porque eles têm que forçar o governo do estado a terminar o hospital regional, a criar parcerias com outros municípios, em especialidade como, por exemplo, a ortopedia, para desafogar a rede. Então eu estava sugerindo ao secretário Alain que faça um convênio com a cidade de Luz, com a cidade de Cláudio, com algum médico que está na área do SUS, para desafogar a rede do atendimento que nós temos aqui na UPA, por exemplo. Que assim nós vamos conseguir desafogar o sistema na parte de ortopedia. Que seja pelos consórcios do SISURG, do SAMU, que tem essa prerrogativa e pode fazer o convênio, contratando a iniciativa privada, pública, 100 cirurgias, 200 cirurgias, e assim a gente prioriza os pacientes de Divinópolis fazer o procedimento onde a cidade tem uma equipe. Mais dois minutos para concluir, presidente. Obrigado. Para que faça um trabalho com a equipe na especialidade de ortopedia, para poder desafogar a rede. Então eu gostaria de compartilhar com vocês e que nós possamos, junto, dessa força para o secretário, para o prefeito, em vez de a gente pagar judicialização e dar dignidade para esse pessoal que está na UPA sofrendo, esperando vaga, por que que nós gastamos milhões com o hospital privado pagando a judicialização se nós não podemos antecipar contratando uma empresa para desafogar a rede? Para que o paciente fica sofrendo lá na UPA, sofrendo em casa, aguardando vaga? Se nós podemos pegar o dinheiro da judicialização, antecipar e fazer a cirurgia antecipada, acabou o problema da represa que tem na parte de ortopedia. Simples, vereador Hilton. Você que fica muito lá procurando ajudar as pessoas, quando nós gastamos, você sabe quando nós gastamos de judicialização? Muito. O que nós pagamos de cirurgia ortopédica nas iniciativas privadas pela judicialização, em torno 3 a 4 vezes mais do que fosse pelo sistema único. Então por que que nós não podemos pegar o dinheiro de judicialização antes que ele vai judicializar e paga a cirurgia para ele, se o sistema aqui em Divinópolis não absorve? São João não cabe? Então vamos procurar outra maneira, até que o hospital regional fique pronto. Assim nós estaremos resolvendo de uma forma rápida, simples. Não vai onerar o município, não vai ter despesa. Fazendo um convênio com os consórcios, que seja o SISUS, que seja o CISI, ou que seja até própria a empresa que administra a UPA. E assim nós estaremos aliviando o sofrimento da população de Napolitano, resolvendo o problema do secretário e do prefeito e dando dignidade para a população de Napolitano, que espera o atendimento, o tempo de resposta, o mais rápido possível. Simples e objetivo, sem custo. É uma proposta que eu estou colocando hoje para os senhores, que me coloco à disposição para a gente aprofundar o assunto. Obrigado, presidente, mais uma vez pela compreensão. Me coloco à disposição.
Obrigado pelo cumprimento, pelo pronunciamento, nobre vereador Rodson Cristina Murti. Próximo vereador inscrito na sequência, última fala nessa tarde de hoje, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, imprensa, assessores, lideranças comunitárias, a pessoa do Dali, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria que hoje mandar um abraço especial para a família Berico. São Antônio Berico e a dona Perpétua. São Antônio Berico é um vicentino e no dia 20 de fevereiro ele completou 80 anos. Molengas Barro ganhou vários prêmios, a melhor sopa de galinha do mundo. E aqui a família honrada. Então eu queria aqui, senhor presidente, da tribuna da Câmara Municipal de Nópolis, pedir ao bom Deus que proteja a família Berico e o seu patriarca, o senhor Antônio Berico, pelos seus 80 anos. Vida longa, meu amigo. Obrigado pelo milho, pelo café. Café amargoso, muito tempo que eu não tomava. E foi uma tarde muito abençoada eu poder estar aí na casa do senhor e ser bem recebido. Senhor presidente, a política é algo inefável. E talvez as pessoas achem que inventaram a roda. Eu não sei qual o conceito que cada um das senhoras ou dos senhores tem da política, mas o conceito mais bonito que eu vi até hoje da política é o conceito de Mao Tse-Tung. Quando que ele fala e nos ensina e nos orienta que a política é a guerra sem sangue. A política é a guerra sem sangue. Então, senhor presidente, se a política é guerra sem sangue, a guerra é a política com sangue. Eu acho que nós temos que buscar aqui um princípio moral de tentar relacionar com as demais lideranças. As demais lideranças. Eu acho que aqui não tem vereador de nenhum bairro. Não tem. Vereador da cidade. Mas as pessoas têm que ter o bom senso, a cautela e respeitar a vocação natural de cada colega. De cada colega. Tendo um exemplo clássico aqui, com mais liberdade. Eu poderia ir lá no Tietê fazer um trabalho lá? Poderia, posso e poderia. E devo. Mas o Tietê tem um grande vereador que mora lá, que é o vereador Ademir. Eu poderia e ali no Interlagos, como disse a Delva, poderia, posso e devo. Mas uma coisa interessante nessa briga pelo poder, desse alto ego, dessa Hollywood municipal que está virando Divinópolis? Não, que agora nós estamos perdendo para todos os diretores. Virou, faz um vídeo. E a economia despencando, as coisas vendando, e vamos gravar um vídeo. Capina uma rua, se limpar uma rua, que é obrigação natural do executivo, nós gravamos um vídeo. Se for, nós gravamos um vídeo, e se quebrar um galho, nós gravamos um vídeo também. E se um bueiro tiver entupido, nós gravamos um vídeo. Se um cachorro ficou morto na rua e não tirou, nós gravamos um vídeo. E não vai gravando o vídeo, não vai gravando o vídeo. E nós nos esquecemos o olhar do respeito. Eu tenho um projeto político há mais de 12 anos que eu estou batalhando por ele, que é a ligação do bairro Maria Helena junto com as nações. Quando eu comecei a batalhar com esse projeto, nós não tínhamos uma voz geográfica naquele espaço. Hoje nós temos. Essa coisa gostosa, esse homem dócil, esse homem elegante, esse homem competente, que é o Ney Burger. Nós vamos estar lá agora. Isso é parceria. Agora, se a gente começar a varrer uma rua, e capinar, e lavar um vaso sanitário, consertar um arame, e subir na patrol, vai ficar complicado. Sabe por que vai ficar complicado? O governo federal, ele escolheu uma norma de relacionar com 513 deputados. Qual que é a figura no Congresso Nacional? Do majoritário. Quem que é o deputado federal majoritário de Divinópolis? Domingos Sávio. Você pode adorar o Domingos Sávio, como pode ser diferente e não gostar. Mas é ele. A Casa Civil foi uma forma de ter harmonia com todos os deputados de Minas. É assim no Ceará, é assim no Rio de Janeiro. É a questão do majoritário, é do respeito. E eu acho que nós vamos sim, com muita humildade, com muita elegância, trabalhar. Pô, Divinópolis melhor. Eu dei esse exemplo aqui do Odemir, do Caboja e do Ney, porque são vereadores e eu tenho uma afetividade muito grande com eles. Nada impede. O que, que eu vou defender como líder do governo no planejamento de geopolítica e atendimento com o governo? Se ele quiser me escutar, tudo bem. Se ele não quiser me escutar, o que, é que eu posso fazer? Vira essa torre para Bel, que ela vai sinalizando. Dando um exemplo clássico, o que para não pegar surpresa? Aqueles bairros que, por exemplo, que tem uma vocação, que não tem a liderança geográfica, para não ter conflito aqui, porque é uma coisa que vocês não sabem. O trem mais complicado tem é mexer com o vereador. A coisa mais complicada que tem é mexer com o vereador. O alter ego do vereador é um trem que assusta. Com certeza. Agora, isso tem que ser de um lado e do outro, meu. Isso tem que ser de um lado e do outro. Porque quando você pega e entra com um discurso de união do eu sozinho, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Eu sou o que tem menos experiência aqui. Vou aprender muito com os senhores e com as senhoras. Mas aqui eu já vi até primeiro vice-presidente não votar nele. Eu já vi coisas aqui que eu vou levar para a terra. Você sabe como é que começa e não sabe como é que termina. Estava comentando hoje com o chefe do gabinete da prefeitura e com o presidente da Câmara, sobre uma ação aqui, que se eu fosse chamado para ser consultado, eu tinha dado a minha opinião. Mas como eu não fui consultado, e o conselho água benta só dá para quem pede. Qualquer pessoa que me procurar, seja comum público uma pessoa me perguntar o que é que eu acho, dou uma pergunta mais simples, ou às vezes até mais profunda, eu vou dar a minha opinião. É igual uma pessoa me convidar para me almoçar na casa dela e falar assim, qual prato você quer comer? Eu falo, eu quero comer um arrozinho com quiabo, angu e frango caipira. É meu prato preferido. Aquilo que as pessoas me perguntaram, eu vou falar. Mas não se perguntar, conselho, água preta, só dá para quem pede. Isso só dá para quem pede. Senhor presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência, que tem mostrado um trabalho muito exemplar, muito firme na condução dos trabalhos dessa casa, hoje deu um exemplo de austeridade. As pessoas compararem liberdade com agressão tem que ser colocado. E aqui, senhor presidente, sem entrar no mérito, quero declarar meu total apoio à sua postura que você tomou. A postura que Vossa Excelência tomou. Eu acho que o debate, a fala, a responsabilidade tem limite. E um poder que não se respeita, ele não merece ser respeitado. Mais dois minutos, senhor presidente. Então, senhor presidente, essa postura que o senhor tomou hoje, essa postura que o senhor tomou, quero manifestar meu total apoio. Meu total apoio, como vereador, falo o meu nome. Essa é a conduta certa. Esse país, ele precisa perder algo que nós estamos perdendo. É o respeito. Eu posso discordar da Bel, da Delvia, do Eduardo, da Lohana. Mas aqui no nosso regimento, ele tem um enunciado que nós temos que guardar na nossa consciência. Urbanidade e respeitabilidade. Urbanidade e respeitabilidade. É isso que nós temos que fazer. Senhor presidente, quero aproveitar também, que eu não entrar em questão de ordem, mas aqui, que os vereadores também tomam consciência. A partir de hoje, senhor presidente, eu invocarei toda vez o artigo 229, parágrafo 2º, como líder do governo. Em toda matéria que tratar do executivo, pode entrar aí, estudar e olhar. Que toda vez que tiver um projeto executivo agora, o líder já vai entrar para colocar em votação o artigo 229, parágrafo 1º do regimento interno, no que tange matérias do executivo. Eu acho que, por princípio, a mesa diretora deveria formalizar e dar um novo texto regional ao artigo 229, doutor Bruno. Mas, enquanto eu estiver numa forma analítica e de interpretação, esse líder vai fazer todo o possível para que as discussões sejam mais objetivas em tratando de matéria do governo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Não havendo... Já está na minha mão, do vereador, viu? Artigo 229. Não havendo quem deseja usar a palavra ou decorrido o prazo regimental, o presidente declarará encerrada a discussão. Além do, disposto desse artigo, dá-se ainda o encerramento de qualquer discussão quando tendo falado dois oradores de cada corrente de opinião, se o plenário a requerimento assim o deliberar. Passo para a segunda parte dos trabalhos, vereador. Solicito à secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária, número CN007, de 18/1/2021. Estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamento de RPV, requisição de pequeno valor e precatório por parte do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM007 estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamentos de RPV, requisição de pequeno valor e precatória por parte do município de Divinópolis. Só uma... Eu vou passar a palavra para o vereador Israel, mas o projeto em si foi protocolado a emenda hoje. Como não foi lido, então não chegou em plenário, mas o vereador Israel vai fazer o sobrestamento do projeto para que ela possa apresentar a emenda. Está prejudicado? Melhor, invoco o...
Presidente, eu quero pedir sobrestamento de 30 dias no projeto CM007.
Fica sobrestado por até 30 dias o projeto de lei de CM007. Passa a palavra para o senhor secretário. Próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM024, de 12/2/2021. Dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue, medula óssea e aos inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, no município de Divinópolis. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM024, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue, medula óssea e aos inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. REDOME, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão. Palavra, vereador autor, Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, nobres colegas vereadores que apreciam esse projeto, de número CM024 de 2021, esse projeto que tem por finalidade incentivar os doadores. A gente sabe que é um ato heróico, é uma atitude muito nobre, salvar vidas, portanto, conclui-se incentivar. Realmente a essência desse projeto é um incentivo para que essas pessoas tenham a preferência nas filas em instituições públicas, como bancos, delegacias, entre outros. É um projeto muito simples, mas que traz na sua essência esse ato de incentivar. Doar é um gesto que tem o poder de salvar vidas e todos sabem que é um procedimento simples, rápido, visto que sempre o Hemominas aqui, o banco de sangue da nossa cidade, constantemente tem que fazer campanhas de incentivo. E pensando nisso, por isso, usando os dispositivos do nosso legislativo, protocolamos esse projeto de lei. Agradeço aqui as comissões às quais ele tramitou nesta casa com muita rapidez. Vejo a preocupação dos nobres colegas também das comissões que apreciaram esse projeto. Portanto, senhor presidente, peço o voto favorável de todos, lembrando que esse projeto não onera o executivo, é simples, fácil e basta um comprovante conforme o artigo 2º nele, que consta, considera-se doador de sangue para fins previstos nessa lei, quem fizer ao menos uma doação de sangue em período de 6 meses, o que será comprovado por emissão de carteira ou quaisquer documentos, quaisquer outros comprovantes. Ou seja, quem vai doar sangue, por exemplo, no Hemominas, ou seja, um doador de medula, vai pegar esse comprovante lá de doação, um documento simples, né? É um papel, uma folha A4, assinada lá pelo órgão expedidor, emitidos aí pelo banco de sangue coletor. Então, considera-se doador de medula óssea aquele que é registrado no cadastro de doadores de medula, através do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, intitulado REDOME. Então, com a atenção de todos que apreciam esse projeto nesse momento, peço o voto favorável dos nobres colegas parlamentares, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente,
Vereador, autor, vereador Roger Viegas, eu fico muito feliz quando vem um tipo de projeto para essa casa, dessa magnitude. Já vou adiantando que eu vou votar a favor. Vou votar a favor por entender que essa causa é uma causa muito nobre, e eu que na semana passada fiz uma indicação ao Executivo pedindo prioridade, principalmente aquelas pessoas que fazem tratamento oncológico, tratamento de câncer, tratamento de hemodiálise, pedindo prioridade para eles ter na fila da vacina. E quando vem um tipo de projeto, tem tudo a ver com aquilo que nós pedimos para essa casa, que é você ajudando, incentivando as pessoas, os doadores, a fazer a doação de sangue, a doação de medula óssea. Quando vem um tipo de projeto para essa casa, nessa magnitude, eu fico muito feliz e voto a favor, com certeza. Voto a favor, com certeza, por entender que, dessa forma, essa casa, essa lei, esse projeto de autoria do vereador Roger Viegas, vai estar incentivando as pessoas a fazer a doação de medula, doação de sangue. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou um doador de sangue. Inclusive, o ano passado a gente fez um projeto chamado Desafio do Bem, ao qual a gente fez uma manifestação bem bacana e bem numerosa na rede social, pedindo aquelas pessoas que fizessem a doação de sangue no Hemominas, tendo em vista que o estoque estava muito baixo. Inclusive, o deputado estadual Cleitinho Azevedo participou dessa movimentação, dessa campanha, na verdade, e foi um grande sucesso. Então, o nosso voto será favorável, com certeza, vereador.
Palavra, vereador, líder do governo, Edson Souza. Diz projeto do executivo, legislativo, mas respeito, Vossa Excelência. Em discussão. Em votação. Projeto de lei CM024, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue, medula óssea e aos inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, no município de Divinópolis, de autoria, vereador Roger Viegas. Só um minuto, Júlia, que o vereador Rodson vai fazer a correção do voto. Justifica o voto nominal. Faça a sua votação nominal. Sua correção nominal. Vai ficar gravado os anais da casa.
Senhor presidente, o meu terminal de votação aqui está com problema e também teve outro problema do meu amigo. Então eu estou manifestando meu voto favorável ao projeto do Roger e que fosse a mudança no painel, por gentileza.
Fica aprovado o projeto CM024, que dispõe sobre atendimento preferencial dos doadores de sangue e medula óssea inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea no município de Divinópolis, por 16 votos favoráveis, nenhum contrário. Justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, como eu disse aqui, a doação é um gesto de solidariedade, de amor ao próximo, e para o doente fará toda a diferença entre a vida e a morte. Lembro aqui também o caso do nosso nobre deputado Cleitinho Azevedo, que muito antes de ingressar na vida pública, mesmo antes de pensar em ingressar na vida pública, se não me engano, em meados do ano de 2007, quando foi doador de medula, seu próprio irmão, tem um dos irmãos aqui hoje que é doado, no caso ele doou para o Matheus, não é isso? Eduardo pode confirmar aqui para a gente, foi um doador, e claro, fez toda a diferença aí na vida do irmão. Lembrando, esse projeto, a essência dele é incentivar, não a passar as pessoas na frente da fila, mas ter uma forma de mais doadores, tanto de sangue quanto de medula, aqui no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado a todos os vereadores que entenderam a essência do projeto e votaram favorável.
Passo para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para a tia Ana do Zé Guilão, a pedido do vereador Ademir Silva e também do vereador Eduardo Prante Júnior. Colegas vereadores, nessa parte agora dos avisos finais, quero fazer uma consideração a Vossa Excelência, só a título de informação. Todo esse painel, com esse aparelho de votação que vocês utilizam hoje, será as últimas reuniões deles, de utilização deles, até o final do mês de fevereiro. No início de março, nós vamos fazer uma votação com outro painel, com uma outra simulação. Esse painel será devolvido à empresa, que nós entendemos que o valor repassado a ela mensalmente não condiz com a realidade da Câmara. Então nós vamos fazer com o nosso próprio sistema de CPL que vocês já estão acostumados. No início vai ter um pouco de dificuldade, porque é um novo sistema que vai ser utilizado primeiramente pelos celulares de vocês e depois cada vereador receberá um tablet que é de ficar em plenário somente para votação e consulta de projetos.
Presidente.
Questão de ordem, vereador Roger Vieira.
Senhor presidente, acho que não foi falado por nenhum vereador aqui nessa tarde, também um recado talvez não possa ter sido repassado ao líder do governo, mas é importante, acredito de utilidade pública, é um comunicado da prefeitura que a partir das 17 horas de hoje, portanto, já está valendo, né, que as linhas de telefone para manutenção de todas as linhas da prefeitura seriam desativadas, né? Não estou falando pela prefeitura, mas porque o cidadão que pode precisar esse serviço de telefonia da prefeitura será desativado por 22 horas. Senhor presidente, então essa manutenção é em decorrência de uma melhor tecnologia para mudança de equipamentos de fibra ótica, aí o recado aí da secretária de governo, Janete Aparecida. Muito obrigado pela sessão da fala.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria invocar o artigo 226 do regimento e um projeto, esse projeto de lei, CM-07-2001, que foi pedido vista de 40 dias, 30 dias, esse projeto foi pedido visto, eu queria que o relatório fosse solicitado ao requerente, um relatório descritivo baseado no artigo 226, inciso 3º, sobre o pedido fundamentado por nosso requerente.
Ok, vereador. Só para o último aviso, na tarde de hoje a Câmara recebeu pela sua ouvidoria uma simulação de uma ameaça de que a Câmara poderia ser atacada por algumas pessoas. Essa presidência, juntamente com os policiais da Polícia Civil do município de Divinópolis, a qual aqui eu agradeço o delegado Flávio Destro e também o nosso grande companheiro Cleosvaldo, que de prontidão colocou a viatura aqui na porta da nossa Câmara Municipal e foi até a casa da pessoa que fez esse tipo de ameaça. Na verdade, se trata de uma pessoa especial que passa por um momento difícil da vida e que chegando lá ela mesma reconheceu o erro e ela está com distúrbios mentais, não tendo assim condição nenhuma de responder pelos atos. Assustou nossos servidores, houve aqui meio que uma tentação de desespero, mas já solucionado por essa presidência juntamente com todos os órgãos da Polícia Civil. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de hoje, a reunião ordinária CM-007 de 2021.